Sou foda.
E aí, pessoal, aqui é o Última Cidade, aqui eu estuprei, então eu avisei, porra.
Aqui é o Tomás e eu nunca mais ando de trem, cara.
Aqui é o Lucas e Gona Gênio.
Aqui é o Crive. Então morre, diabo!
Então morre, diabo!
Ai, caralho. Ai, cara. Já tô vendo que a gente vai gastar mais tempo pensando nas frases de início do que no conteúdo dos podcasts.
Certeza, velho. Então, pessoal, aqui é o Última Cidade mais uma vez. E mais uma review. E finalmente trazendo Devilman, obra do grande Gona Gênio, né, Lucas?
Porque é o Gona Gênio, cara! É isso aí!
É. A obra grande... que eu tento convencer eles lerem há, vamos ver, um ano e meio?
Sim. E essa obra vai ser a redenção pessoal do estupro, né, estupro? Fala aí, cara.
É, gente, Gun foi movido pela nostalgia, decepcionei o grupo, decepcionei alguns leitores, porque no meu coração Gun é foda e vai morrer foda, que nem Digimon é no coração do Crive.
Battle Royale, Jack!
Battle Royale, cara. Já falei que até hoje eu defendo Battle Royale, já te falei.
Não, mas, cara...
Até hoje defendo Battle Royale.
É, você morreu em Jekyll.
Não, Jekyll, foda-se, Jekyll. Mas eu avisei umas 80 vezes. No mínimo, lê Devilman, pô. 5 volumes, essa merda é foda.
Ah, não, vamos ler...
Que tal de Glaucus aqui?
Vamos ver Keion.
Keion. É isso aí. Vamos rever Digimon. Essa foi genial. Vamos rever Digimon.
Isso daí não dá não, cara. Digimon não dá não, meu irmão.
O problema é simples. Os caras pensavam, porra, velho. Você vê uma página perdida, mas a arte não é aquela coisa. O Stupor tá dando uma menção demais à obra. Ele deve estar exagerando. Exagerando é o caralho. Gonagai, porra.
Agora é Gonagai, né?
Ah, não. Por sorte, eu li Devilman. Agradeço o Stu pra isso, porque, na moral, mano, puta que pariu, velho.
Cara, eu já tinha lido e foi numa da... Talvez a melhor releitura de um mangá que eu já vi, sabe? Puta que pariu.
Eu acho que o mangá que eu mais reli, de boa, acho que tirando aqueles mangás de infância que você tem no armário, né? Porque você não tinha internet, que você não tem nada pra fazer, você pega pra ler, sabe? Quando eu acho que mangás que você já tem opções de ler outros mangás, mas não, eu vou pegar pra reler isso aqui, eu acho que o Devilman. Acho que eu li Devilman pelo menos uma vez a cada 6 meses, cara. E eu sempre gosto da obra, cara. É foda demais.
Tem que contar que cada releitura você pega alguma coisa diferente, né?
Porque você relembra, mesmo você sabendo tudo que vai acontecer, a obra sempre te passa novamente aquele sentimento que ela quer. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas ela te passa o que ela quer passar, toda vez.
É, cara, eu li o último volume umas 5 vezes, cara. É
muito... Nossa, cara.
É sério, eu tô falando sério, cara.
O último capítulo eu li umas 20 seguidas. Cara. Eu reli o último capítulo, relia. Pô, é perfeito, cara.
Tanto que eu li todas as continuações.
Eu sei porque eu estou pra reler principalmente o último capítulo. Né? Mas enfim.
Isso é o porquê? Por causa do diálogo.
É uma matança desenfreada, tá ligado?
Mas aí a gente imagina que é por isso, né?
Mas se fosse por isso, eu leria o 4º volume.
Também, mas
por isso, eu leria até que banda, cara.
Então, pessoal, continuando com o cast, agora a parte séria. Por favor, Corve. Informações técnicas.
Bom, Devilman é um mangá... Não, vamos falar sério. Devilman é uma obra de arte.
Devilman é o mangá.
Sim.
É a obra de arte.
Desenhada e também roteirizada pelo mestre Gonagai, que Gonagai é Gonagênio, né, Lucas?
É Gonagênio, ele é o mestre, o mito, a lenda, o senhor dos senhores. Malandro, Gonagai é demais.
E a obra, ela é baseada numa obra anterior do Gonagai, chamada Demon Lord Dante. É, essa obra era muito violenta pra ser adaptada pra anime. Só que daí o estúdio, o que ele fez? ele adaptou e fez a obra Devilman, que tem um anime chamado Devilman, vocês podem ver aí, procurar no Google Imagens, é um Devilman meio verde em anime, que tem um tom bem mais leve. Desse anime, um mês antes de ele começar a ser passado na TV japonesa, veio o mangá, esse de tom bem mais violento, que esse realmente é do Devilman, é produção autoral 100% do Gunagai, que veio em junho de 72 na revista Shonen Magazine, que hoje é a revista que publica Fairy Tail e Mag.
Não.
Pra saber como as coisas mudam, né, cara?
É bons tempos que Fairy Tail era Devilman, né, velho? Puta que pariu. E só pra finalizar, o Devilman, ele encerrou sua publicação em 1973 com 5 volumes apenas.
Encerrou entre aspas.
Sim, porque depois vem várias continuações que a gente vai comentar no final do cast.
Só 2 anos de publicação?
É dois anos, são poucos capítulos, pra falar a verdade. E sem contar que o Gonagai, ele é um cara que não para, né, velho?
Ele é um gênio.
Acho que ele tá fazendo 5 mangás ao mesmo tempo, tá ligado? Devilman é uma obra de arte pra gente, mas é só mais um pro Gonagai, cara.
Eu vou resumir uma coisa que eu falei pro Lucas. Tezuka e Gonagai foram as duas inspirações de praticamente tudo que vieram depois no Japão. Teve outros caras, obviamente, mas os dois foram um pilar. Enquanto o Tezuka foi... Ele fez seinens ótimos, com certeza fez com o Madolf. Mas o Tezuka, ele foi o pilar pro shonen. Ele foi o pilar. O Gonagai foi o pilar principal para obras psicológicas. Obras que não têm coragem de falar o que uma literatura tem o potencial de passar. Ele teve bolas de botar isso na mesa e botar isso de maneira bem feita. E até hoje, tem pessoas que tentam fazer o que ele fez, cara. Sabem exatamente o que ele fez, sabem como ele fez e não conseguem fazer.
Cara, eu tenho até uma teoria de que a arte de Devilman é ruim. Não é porque o Gonagai não sabe desenhar. É como ele tava fazendo mais 2 mangás ao mesmo tempo com as duas mãos, ele teve que fazer desenhar Devilman com o pé.
Não é ruim, Lucas. Você sabe que
é. Não, não é ruim. Não, é por isso que eu falo. É porque ele tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Porque, na moral, cara, 5 volumes em 2 anos, meu irmão. Isso daí não é humano, não.
Demais.
Eu tô achando que o Gonagai é um Devilman.
Bem, como o Estupra tá com um pouquinho de moral, né, Estupra?
Vamos lá.
Pode dar a premissa, então, cara.
Gente, primeiramente, premissa, eu não vou passar pra vocês a sinopse da obra. Não é o que vocês querem saber, não é o que vocês desejam ver Devilman. Devilman é uma obra que vai trabalhar com perfeição em 5 volumes, 5 temas que vão se conciliar em uma mensagem só. Cada volume tem seu objetivo, obviamente a gente vai comentar mais seguidas, mas o foco de Devilman é fazer o leitor pensar o que faria naquela situação. Somos tão ruins quanto isso parece. Ele faz, literalmente, o que o nome fala, Devilman, o demônio humano. Ele usa um personagem que era pra ser um puro. Eu acho que é o personagem mais puro entre os humanos que aparece na obra e coloca ele como meio demônio. E ele usaram como ferramenta pra mesclar durante o tempo inteiro onde começa o demônio e onde termina o homem. Não só no protagonista, mas em todas as pessoas na Terra. Ele trabalha com perfeição o psicológico e a podridão que o humano é capaz de fazer com os outros e consigo mesmo. E ao mesmo tempo ele faz isso fazendo analogias fantásticas com religião, certo e errado, e obviamente com enredo do caralho. A base de Devilman é bem simples. Começa inicialmente a premissa com 2 estudantes. Um é o Ryu Azuka, que é um garoto que tá aparentemente perturbado, porque ele descobriu que a humanidade está em perigo. E o amigo dele, que é o Akira Fudou, que é um garoto bom e honesto. E eles estão obrigados a fazer escondidos, tentar salvar a humanidade. E que já começa com uma maneira bem simples. A humanidade está destinada a ser invadida por demônios. E a única maneira que o Akira conseguiu ver para impedir isso foi se transformarem eles em demônios. Conseguirem como pegar os poderes demônios mantendo a humanidade. Isso já começa na base de um ritual bem interessante. E a partir desse encontro, desse problema que está vindo, que começa a história dos dois personagens.
Acho que vale falar que o Akira, ele vai virar o Devilman, né, também. E isso é a base da história, é um volume inteiro, mas é a base da história.
Pessoal, acho que não faz diferença qual dos dois vai virar, honestamente.
Não, eu já imaginava, ficou claro pra mim, porque na hora que eles vão introduzir o ritual, ele fala, tem que ser a pessoa que puros tem que se perder, e pra mim é claro que vai ser o Akira, tá ligado? Porque ele bota logo de começo de que, tipo, você é o escolhido, cara, você vem comigo, você, ele joga tanto na sua cara, tipo, isso que fica claro pra mim que ia ser ele.
No meio de mimimi também, porque, pô, pessoal, o nome se chama Devilman, tá ligado? Primeiro, volume inteiro, ele é bem óbvio como o pessoal falando de quem ia se tornar o Devilman, então, tipo, eu falo, nossa, vocês falaram que não tinha spoiler nessa parte, não sei o quê.
Primeiro que fala, a obra de 1970, cara. A obra de 1970, na moral.
Mas é spoilers em relação de não vai estragar a leitura de vocês. Isso é só pra vocês entrarem dentro da obra e se interessarem também.
Iremos comentar de acontecimentos da obra, mas a base do spoiler não é falar, não pode falar nada, senão não dá pra fazer review de nada. O principal é, não falaremos nada que prejudicará a leitura de vocês.
É, só uma coisa, no início, quando o Akira ele vira o Devilman, de início eu falei, caralho, que belo pau no cu que esse Rio Açúcar é, né, velho? Os dois estavam destinados a se tornar Devilmans, mas só o Akira virou e depois ele, entre aspas, meio que desiste de se tornar o Devilman, né? Isso é explicado no final da obra, né? Mas é interessante perceber que realmente tem aquela parada do quanto o Akira ele é destinado a se tornar aquilo, uma pessoa boa se tornando o demônio pra salvar a humanidade, sabe? Isso tem uma importância total pro enredo. É interessante você perceber isso desde o início. A gente tá falando só a sinopse, mas a princípio parece ser simples como segue a narrativa e o enredo de Devilman, mas é importante você perceber essas nuances que a gente falando aqui talvez não transporte tanto o sentimento da série, mas a gente tenta sempre jogar um pouco pra vocês e tal, como se porta a série, pra vocês terem esse interesse em ler também.
Existe uma coisa muito importante ser falada do começo, que a gente tá falando tudo isso da premissa, da sinopse, mas pra quem vai começar a ler Devilman, vocês não vão ver nada disso nos primeiros páginas do primeiro volume. Porque a primeira parte dele não é sobre isso. Não tem nada a ver com esse negócio de Akira que a gente tá falando. Você vai ter umas sequências de cenas de uma coisa que vocês vão entender mais pra frente na obra, que é uma cena, inclusive, muito bonita e muito bacana, que já mostra que a série vai ser uma obra séria, que vai já mostra os demônios, já mostra como é esse mundo e quão bizarro ele é. E, tipo, é muito importante as pessoas saberem disso, porque, bem, vocês não vão ver isso de começo, então não fiquem surpresos.
Uma das características mais fantásticas da obra é que nenhuma informação nela é desnecessária. Nenhuma. Ela tem uma narrativa, quando o Cry vai entrar mais em detalhes, que tudo é aproveitado. Tudo tem um motivo, tudo adiciona qualidade à obra. Honestamente, não existe uma frase desnecessária na obra inteira.
É, sobre o esquema narrativo, eu não diria que ele tem só essa característica. Essa característica é muito importante, que tudo, personagens, objetos, tudo move um enredo, sabe? Não tem nada ali ignorado. Você pode ver um personagem aleatório falando, mas isso tem uma importância pra como a mensagem do mangá vai passar. Agora, outro esquema narrativo que eu acho interessante do Devilman é que ele gosta de fazer muitas sequências de intercalação, sabe? Muitas vezes você tem o foco no Ryo, ou muitas vezes você tem o foco no Akira. Às vezes eles estão fazendo coisas importantes ao mesmo tempo, e você percebe que quando está próximo ao clímax, ele troca de foco, né? Pra fazer essas sequências em que tudo vai convergir ao clímax máximo ao mesmo tempo. Pelo menos eu percebo isso, principalmente nos volumes finais.
Então, só falar de uma coisa, disso que o Craft falou, é que ao longo da obra ele se aperfeiçoou muito nisso. Essa mudança de cena. Porque no início da obra ele faz isso, mas só pra vocês terem uma ideia, uma narrativa boa, como é que você deve fazer mais ou menos a mudança de cena? Ou você termina a cena deixando algo no ar, algo suspeito, ou você termina a ideia que você tá passando. Nos dois primeiros, três primeiros volumes, ele termina um pouco a ideia na metade. Então às vezes a gente fica pensando, pô, mas como assim? O que aconteceu? Tinha mais coisa pra ele mostrar, tá ligado? Mas não deixando no ar. Enquanto que, por exemplo, no quarto e no quinto volume, como o Craig falou, ele se aperfeiçoa. Ele faz essa mudança tão boa que, como o Craig falou, eles chegam no clímax juntos, mas sem nenhuma parte perder toda a intensidade que tinha, entendeu? Sendo que uma acaba sendo contraponto pra outra, porque uma vai crescendo bastante e joga pra outra parte que também cresce mais. Então as duas crescem juntas, mas no início da obra, isso não é bem feito.
Na verdade, é planejado. Não é questão de não é bem feito, é planejado.
Eu concordo com isso, que eu tenho essa ideia diferente do Tomás, que eu realmente acho que o começo da obra ela tenta gerar muito esse clima de dúvida e de não saber, assim, ele não quer ser tanto...
Claro, ele não quer ser claro.
Ele não quer realmente dizer pra você, olha, defina aqui o que vai acontecer, ou ele quer realmente explodir as coisas e, tipo, agora fica empolgado para a próxima. Até porque eu vejo, como a gente diz na questão sonora, ele é um mangá uníssono, tipo, ele, do começo ao fim, ele é uma obra completa. Eu vejo que a separação de volumes é meramente uma coisa que ele foi obrigado a fazer, porque pra mim Devilman é uma obra que você deveria ler do primeiro ao quinto volume direto, porque eu vejo realmente isso. No começo ele é uma obra incerta, uma obra estranha. Você não sabe direito o que tá rolando. Aquele começo que também é muito... Meu, o que tá rolando aqui? Isso é tão bizarro. Você realmente tem essa sensação de incômodo, de tipo, o que tá rolando? Pra depois das definições, você começa... Puta, é isso. E aí, quando ele começa a te dar as definições, ele começa a ser mais direto e pontual.
A característica que mais me impressiona na obra, que é algo que eu nem comentei com vocês, que eu queria guardar pra comentar no podcast, que é algo que eu só reparei que ele faz isso de propósito na primeira vez que eu reli a obra. Durante a obra inteira, em diversos momentos, principalmente quando ele tá dando aquela mensagem ou uma cena de impacto, mesmo ele sempre faz o posicionamento de um jeito que o personagem tá olhando pra você. Mesmo ele tendo, na verdade, vendo com seu oponente ou com outra pessoa, são duas pessoas conversando, ele posiciona o ângulo de uma forma que o personagem parece que ele tá olhando pra você, que ele tá falando pra você. Vocês podem abrir todos os momentos fortes da obra. Todos os momentos o protagonista, ele tá olhando pros seus olhos, ele tá olhando na tua cara. Isso é algo que você não percebe, mas inconscientemente isso fortifica muito a mensagem. Ele causa muito mais impacto, você vê os olhos diretamente. É algo muito forte durante a obra.
A gente comentou também do estilo rápido, de tudo compor pra narrativa funcionar. Outra coisa que eu acho interessante é falar é que o mangá, a leitura, ela é bem fluida. Você lê ele bem rápido e tal, os diálogos são importantes, mas não são monólogos grandes ou aquela leitura assim que ela tem muito conteúdo, só que ela não consegue dispor o conteúdo corretamente. É bem disposto, assim, pelo menos o modo como ele é quadrinizado, diria que é um pouco o retrato da época, assim, ele é bem simples, a quadrinização, assim, não tem muitos aquele esquema estilístico, sabe, de fazer um quadro diferente e tal, mas ele é bem disposto, assim, a leitura, o modo como os balões de fala se ficam nos quadros é bem correto, eu diria.
Na verdade, então, quando o Crave comentou dessa quadrinização e tudo, eu até, se eu for contar, eu não acho simples, eu acho até bem complicada, mas é que ela é tão bem feita que às vezes você tem essa impressão de ela ser simples, porque é uma coisa que ele faz que pra gente, pra quem lê muito mangá, realmente parece que é muito simples, é muito direto, mas que é uma coisa que é feita em outros quadrinhos de muitos outros lugares, quadrinhos europeus, quadrinhos americanos, que é uma coisa mais comum em outros países, que não é comum no Japão, que não tem aquela frescurazinha do personagem andando de um lado pro outro, mas será que eu faço isso? Pra onde eu vou? E sei lá o quê? E cenas inúteis mesmo, só do personagem fazendo besteiras, idiotices, destruindo personagens que não tinham motivo. E isso acontece até em obras boas. Até em Yasumi Pum Pum existe um pouco disso. Todas as obras. Mas em Devilman acontece realmente isso, dessa simplicidade, dessa consciência de mostrar exatamente o que é necessário de forma rápida e direta. Acho que é não por ser leve ou por ter pouca coisa. Até tem bastante coisa, às vezes, eu acho. Só que é tão necessário, e você percebe a necessidade daquela fala, que você simplesmente não tem como achar que aquilo é ruim ou aquilo é demais.
Aproveitando isso que o Lucas falou, e o que o Craft também, ele citou sobre o diálogo, eu devo dizer que o brilhantismo dele aparece muito nisso, porque eles estavam falando, ele é direto e ele é muito simples. Mas como assim ele é brilhante? Porque ele consegue passar nas pequenas frases toda a mensagem que ele quer passar. E como, acho que foi o que ele falou, de personagens aleatórios que falam algumas coisas muito importantes, eu reparei muito mais nos personagens, não de eles serem aleatórios, mas na figura que eles querem passar. Por exemplo, muitas mensagens importantes que ele passa são de uma figura paternal, por exemplo, de um estudante que seria um pouco mais ingênuo em relação ao assunto. Então ele consegue, em pequenos diálogos, em pequenas frases, situações que parecem normais, consegue passar toda a ideia de uma obra com uma ideia muito simples, qualquer pessoa consegue entender.
Piadinhas, então, né? Tem piadinhas, por exemplo, quando a garota, ela chega pro moleque e fala, ah, eu sei disso porque eu sou muito mais velha do que você e tal. É uma coisa boba, mas que você acha engraçado. E mesmo ele tem essas viradinhas, por exemplo, pequenas, assim, esses pequenos diálogos que, mesmo numa situação muito tensa, você acha divertido e descontrai a obra, tipo, do nada, em um pequeno quadro.
Reparem bem nos diálogos, tem vários diálogos que eles são meio alheios, mas que você olhar bem fixamente pra eles e ver eles juntando com o conteúdo da obra que ela quer passar, ele funciona bem. Ele é uma mensagem, mesmo num diálogo que não pareça que vai contribuir tanto com a obra, eu diria. Um diálogo de comédia, por exemplo.
Eu vou citar só, só pra exemplificar. É uma conversa que, logo depois, a gente falou do Devilman, né? Logo depois que ele vira o Devilman, ele acaba brigando com os garotos e tal. E daí ele volta pra casa, fala com o pai da Mickey, e ele simplesmente fala isso. É isso mesmo, você é moleque, você tem que brigar mesmo, tá certa essa violência. Só isso. E você botando no contexto da obra, faz total sentido. Então, só pra exemplificar muito bem.
Eu acho que não tem nem muito mais o que falar, cara, é isso. Devilman, tipo, é o ápice do cara chegar e botar só o que é necessário, não tem com o que você incomodar, é enredo direto na sua cara. Gonagai podia escrever um livro que ia ser foda, porque ele é um gênio, tá ligado?
Sim, e ele nunca parece apressado. Ele é direto, mas nunca apressado. Nunca.
Só pra poder terminar da narrativa, né, como contar a história, eu acho que é muito interessante falar, tipo, como ele centra todo esse cenário, o universo dessa obra. Porque ele vai contando a história e aos poucos ele vai mostrando todo esse universo dos demônios. Mas ele não é simplesmente jogado. Ele vai mostrando pra gente aos poucos, e como ele insere é muito importante. Porque ele pega algumas pontas soltas, a gente pode falar assim, da nossa própria história e coloca, por exemplo, algumas civilizações que cultuavam figuras que pareciam demônios, entendeu? Ou até, por exemplo, na Idade Média, em relação um pouco às bruxas. Então ele conseguiu tornar crível esse universo enquanto ele contava essa história.
Não, e não só isso, lembre daquilo que eu falei no começo, que as primeiras cenas do mangá não tem nada a ver com a história que começa. Em teoria ela começa só, tipo, 30 páginas depois. Aquela primeira cena já bota na cabeça do leitor direito como é o mundo dos demônios. Porque é só demonaiada se atacando, é destruição. Logo de cara, você nem precisa ver os demônios, você já viu aquele cenário, você já viu aquele mundo. Então quando ele te mostrar aquilo, pô, já vi aquilo no começo, não é estranho pra essa obra.
Cara, uma característica fantástica do Nagai, que ele consegue fazer os personagens com uma naturalidade tão grande. O personagem que você mal viu, ele fala algo, não tipo assim, mistério, algo pessoal, você acredita que ele tá, que é verdade, você acredita que aquilo é o personagem. Até que o exemplo que eu tenho mais óbvio da obra é durante a luta do volume 2, aparece um personagem, um demônio pra outro demônio, ele aparece por duas páginas. Nessas duas páginas, o que um sente pelo outro é mais realista do que Kimiro no Mate faz durante o mangá inteiro.
Caralho. Kimiro no Mate. Como não poderia ser diferente, né? Pra falar da arte, tem que chamar o Lucas, o artista do grupo, né, Lucas?
É, e por incrível que pareça, galera.
Avisei. É boa? Não, na moral, é boa?
Avisei, é boa pra caralho.
É boa pra caralho, meu irmão! É que pariu! Falando! Ah, o Gonagai é muito gênio, meu irmão! O Gonagai é muito gênio!
Então, o que o pessoal confunde, não, que muitos leitores, é normal, é geral. A gente mesmo, todos nós, tirando o Lucas, obviamente, há um anime atrás confundiu mesmo. O pessoal confunde algo bonito com algo bem desenhado. O quadrinho não é um quadro. Quadrinho é uma dança, é uma movimentação de quadros, de angulações, de diálogos, esses detalhes que eu falei, de que ele sempre coloca, ele mescla a narrativa com a arte de maneira fantástica. Ele passa a mensagem não apenas com enredo, não apenas com falas, não apenas com personagens, mas com a arte. A arte anda lado a lado, de mãos dadas e abraçadas, dando um gay gay junto com o enredo.
Nossa. Cara. Eu, peraí, só uma coisa. Eu vi dança, eu vi Mambo Cry.
Ovo!
Vocês gostaram, hein?
Quadrinho é uma dança. Eu vou gravar essa frase, vou usar de novo. Caralho, é foda, porque as pessoas provavelmente vão olhar. E sinceramente, o único problema do Gonagai é que ele é um gênio que não nasceu com habilidade.
Coitado.
Infelizmente, assim, ele nasceu com um dom absurdo pra fazer quadrinhos. Porque é isso, ele é um cara abençoado, divino, um deus. Acredito que ele seja realmente um deus. Mas ele só não consegue fazer personagens bem desenhados, ele não é bom com formas. E acredito que um dos problemas seja a velocidade. A gente falou que ele foi publicado 5 volumes em 2 anos. Por essa velocidade, às vezes dá até a impressão de que quando ele tá desenhando, ele não teve tempo de esboçar. De que ele pegou a tinta mesmo que desenhou de primeira.
Lucas, só pra falar um negócio. Ele não foi publicado em 2 anos, não, foi publicado em 1 ano. Ele começou em junho de 72 e terminou em junho de 73.
Caralho, então, certeza. Agora não tem nem dúvida. Ele realmente não desenhou fazendo esboço. É, com essa informação, é impossível um cara ter o esmero de ir lá esboçar e não teve. Ele pensou nas cenas, estruturou as cenas, e realmente dá pra você perceber isso, como a tinta é colocada lá, que tipo, meu, ele já fez isso direto, tá ligado? Ele botou direto. É muito difícil fazer isso que ele faz, inclusive. É difícil você desenhar com esse nível de precisão, assim, quando eu digo da montagem, sem sequer ter tempo de botar esboço, de fazer personagem bonitinho.
Eu vou só pra confirmar o que o Lucas falou, porque ele não leu ainda, eu tô lendo Devilman Lady agora, e nesses pontos onde a arte de Devilman poderia ser considerada falha, é muito superior em Devilman Lady, porque ele fez num tempo muito maior, ele fez um intervalo muito maior.
E isso a gente vai falar até depois, quando eu for falar das continuações, que ele não é precioso, ele não tem esse preciosismo de estar desenhando, que a maioria dos japoneses tem, eu tenho que desenhar a minha obra, que tem que ser autoral. Desenho Shingeki no Kyojin vai ser uma merda, que tem que desenhar. Não pode ser assim, tá ligado? Tanto que você vê outras obras que ele faz, ele bota outros caras pra desenhar. Ele deixa outros caras. Tanto que tem alguns artistas que vocês talvez conheçam que foram aprendizes do Go Nagai. Depois eu vou comentar disso. Mas é foda ver nele a transição dos quadros. É que são praticamente perfeitos. Deve ser perfeito mesmo. Eu que devo estar errado, ele não erra. Porque, puta que pariu, cara. Tem a sequência de quadros do trem. Pra quem leu sabe. Sequência do trem. Teve o trem e depois tem uma sequência de um rosto no fundo preto. Um rosto. A
sequência de quadros em próprio enquadramento, né, Lucas? Lembro muito de uma cena que ele brinca com o próprio enquadramento. O mangá, diferente de alguns atores, ele não é travado. Ele usa o próprio enquadramento pra fazer parte do mangá. Tem uma cena que o personagem ele tá um pouco tonto, assim. O enquadramento, assim, as linhas viram curvas. Pra mostrar que o personagem realmente tá tonto, ele tá zonto. Então, ele usa algo que seria travado, rígido, como algo pra contar a história. Então, isso é genial. E
uma coisa que eu acho muito interessante que ele faz é que ele faz, assim, o intelecto do personagem, o que ele tá passando, misturado junto com a cena, entendeu? Então, por exemplo, o personagem, ele viu algo que ele não gostou, ele tá assustado com alguma coisa. O que, que ele faz? Ele faz o personagem com uma cara de desespero ou de medo, e atrás ele compõe o cenário como medo daquilo tá girando, sabe? Ele faz, às vezes, um negócio psicodélico e tal, mostrando, assim, a mente do personagem em detrimento da situação, né?
Ah, não, é foda pra caralho. Porque você vê, ele não tem essa estrutura de quadros, que é considerada estrutura padrão, que muito idiota acha que é aquele negócio estilo mangá, né, que o pessoal fala, ele não tem isso, né? Porque ele brinca com os quadros, ele realmente usa eles da forma que ele quer. E outra coisa, o Crive comentou dos balões, você não vê balão passando por cima das coisas, você não vê, os balões são sempre bem colocados. Ele faz uma coisa que pouca gente faz, ele coloca o balão atrás do personagem. O balão não passa por cima de tudo, tem o personagem e um pedaço do balão tá atrás dele. Como se o personagem tivesse, o balão tá em segundo plano, o balão tá passando pra trás, porque ele realmente faz com que tudo no quadrinho, da borda da página ao pingo no i que ele vai colocar numa onomatopeia, que tudo aquilo tenha sentido. Artisticamente falando, é lindo, tá ligado? É lindo. E tem muito artista que se baseia e estuda os desenhos do Go Nagai exatamente por causa disso, porque em termos de quadrinho, ele é um gênio, cara. Ele é realmente um gênio.
Você comentou que talvez ele não tenha nascido com talento. Muita gente que vai ver, escutar review, vai ver algumas imagens e não vai achar que a gente tá elogiando coisa onde não tem. Mas tem algumas páginas que artisticamente ele parece muito bonito. Eu não sei como é que ele faz aquilo, mas quando ele desenha o Devilman fazendo uma cara assustadora, parece que pra compor o cenário da cena, ele desenha a figura Devilman e parece que ele passa giz de cera. Eu não sei qual a técnica que faz aquilo.
Isso é legal. Isso é muito bacana. Porque o Go Nagai, dá pra você perceber no traço dele, que ele utiliza 3 elementos diferentes. Ele utiliza nanquim e pincel. Os traços são de pincel, não de caneta. O que já é legal, porque torna tudo natural. Não fica uma parada engessada. Por mais que seja um desenho ruim, ele fica mais natural. Ele usa giz, sim, usa giz. E ele usa carvão. O giz tem um tom mais áspero e o carvão tem um tom mais... É como a porosidade de uma pedra. É isso que ele faz. Ele usa esses 3 elementos. E quando ele desenha o Devilman, aquele... Pronto, você tá lembrando daquela cena onde ele tá baixo angulado com um punho fazendo...
Sim.
Exato, é cena marcante, né, do Devil May. Aquela cena, ela é uma mescla de carvão com tinta em pincel. Porque é uma parada, é genial isso, porque ele realmente relembra, traz uma questão mais rústica que associa no nosso cérebro a questão do sentimento.
A questão da agressividade do personagem também.
Sim, né? Então é isso que eu quero falar. Se a gente tivesse que dar a principal característica dele, seria o que? Esse traço mais grosso, né, Lucas? Que traz muito a ideia do quê? De intensidade. Porque Devil May é muito intenso. E através dele ele consegue transmitir isso muito bem.
E você tem essas brincadeiras. Às vezes o personagem, quando ele treme e quando ele fica com medo, o traço ele afina, ele faz o tracejado, vários traços juntos, e ele perde, o personagem perde estrutura. Aí você vê, por exemplo, ele sai do quadro. Aí ele perdeu totalmente. Aí você vê, puta caralho, olha que foda. Ele perdeu tanto, ele tava com tanto medo, que ele saiu do quadro. É umas paradas geniais. Ou, por exemplo, quando tem... Eu lembro uma cena muito foda. É do volume 4, que tá só o nosso querido Devil May. Ele em forma humana ainda. E aí, tipo, o cabelo dele vai crescendo, e o fundo da página ficou preto, tá ligado? E, de repente, todas as outras... As páginas seguintes viram um turbilhão de preto. Isso é... Caralho, velho. O maluco é muito gênio.
Honestamente, mesmo quem tiver o maior chato que toque, eu não consigo imaginar alguém lendo Devilman, lendo inteiro Devilman, e falando é ruim arte. Eu não consigo imaginar alguém falando isso, mesmo alguém sem
nenhuma noção
de arte.
Ah, eu consigo, viu?
Ah, não, mas... Ô, Lucas, tem que falar o ponto fraco da arte, vai. Não pode só elogiar.
Já falou o ponto fraco da arte. O ponto fraco da arte é que falta, às vezes, um pouco de técnica e talento na parte de desenhar os personagens. Eles são falhos em algumas características, mas no ponto de vista de design, falando de animal podre, design e aplicação do visual dos personagens, ele falha. Mas o que normalmente nunca essa falha atrapalha o quadrinho ou o que ele deseja passar.
Ah, isso sim. Assim, é realmente isso. O único problema, às vezes, é que as caras ficam debochadas demais. Exatamente por essa falha eu não consigo colocar. Às vezes o personagem vai fazer uma piada, ele fica... aquela cara... Ah, estou com medo. Ah, estou com dor. Ah, estou feliz. Tipo, às vezes ficam com essa cara um pouco engessada, mas é o que o Crave falou. Às vezes você tem isso no personagem, porque ele realmente não tem tanta habilidade assim no desenho, ele não tinha tempo, teve que fazer com pressa e tal coisa. Mas, de fundo, você tem um quadro super bem trabalhado, uma sequência que... Ele vem de uma sequência muito boa. Você tem aquele enredo de fundo que tá apoiando aquele sentimento, aquela sensação. Então, por mais que você tenha essa falha, desculpa, ele compensa. Ele compensa todas as falhas que ele tem como desenhista.
Outra coisa também que eu acho que vale a pena dizer é que, muitas vezes, existem nuances que fazem que a obra influencie quem o cara que tá recebendo aquilo, o leitor. Porque, por mais que, às vezes, você perceba que a arte não tá num padrão de hoje em dia e tal, ela é bem diferente, eu diria, do que a gente vê hoje em dia. Mas não é por causa disso que você não vai achar grotesco a imagem, ou que você não vai achar sinistra a cara do Akira, aquela sobrancelha dele, que eu acho muito maneiro, viu? Mas por mais que a arte no desenho dos personagens talvez não seja tão, eu diria, bonita, isso não vai influenciar o que você vai receber da obra, sabe? Você vai ficar tão tocado com aquela arte, por exemplo, assustado com a mulher que solta laser pela vagina.
Eu digo até o contrário. Devil May é o exemplo perfeito que o pessoal confunde com character design com boa arte. Quando tem muito autor por aí, tem ótimos character designs, ótimos, mas falta a noção de quadrinho, a noção de como montar a página, como montar o quadro, como montar cenas. Que mesmo com esses personagens simples, a aparência dos Devil May, por exemplo, é simplíssima, mas funciona tão melhor por causa da noção fantástica que ele tem de quadrinho, de como fazer o mangá, que supera de longe muitas obras de suspense e terror que tem hoje em dia. Até que um cara que também é muito bom nisso é o Noh Kurosawa, que a gente elogia muito. O character design é algo que é muito valorizado pelo público que é fã de shonen, principalmente pelo público atual da Jump. Ah, não. A arte é ótima, a aparência do cara. Mano, a aparência do cara não diz o quão boa vai ser algo. O cara pode ter uma aparência ótima. Vou dar um exemplo. Naruto, o character design dos personagens são muito bons, mas ele não consegue...
Apesar de ele ser um gari, né?
Ele não consegue... Não, Naruto. Dos personagens. Tem vários personagens muito... com character designs muito muito bons em Naruto. Mas ele não consegue montar cenas de maneiras que fiquem boas. É muito falho nesses aspectos. Devil May mostra. A gente fala, ah, não, pra alguns pessoas é abstrato. Montar cena. Não tô entendendo o que tá acontecendo. A questão não é entender o que tá acontecendo. A questão é que trazer impacto. Devil May vai te mostrar a diferença.
E é tão influente isso aí, porque a gente vai falar mais da influência de Devil May no mundo, mas na questão de arte, os grandes artistas que a gente geralmente comenta, você vê ali, tem sempre uma coisinha que parece muito com o Gonagai. Por exemplo, o Stupra que leu Shingeki, o design dos monstros que ele faz em Shingeki lembra muito o design dos monstros feitos pelo Gonagai, por mais bizarros que eles sejam.
Cara, o vilão de Digimon é Devil May, velho.
É.
Tem inimigo. Cara, eu posso pegar Zetman. Zetman é menção descarada a Devil May. Tem uma lista, Parasite. Eu posso dar uma lista gigante de obras que você vê influências diretas de Devil May. Vai ter noção de como Devil May influenciou e influencia até hoje. É uma obra.
Puta que pariu, né, velho? Puta que pariu, na moral.
Vamos mudar, a gente vai fazer selo Devil May de qualidade.
Gonagênio!
Teni-ireta-do!
Gente, partindo pro desenvolvimento da obra, antes de entrar na parte de spoilers, coisas que a gente pode comentar pra vocês que não vai atrapalhar a leitura de vocês, um dos objetivos iniciais da obra, principalmente nos primeiros dois volumes, dá pra dizer que é o autoentendimento ou uma luta pessoal do protagonista. Que ele fica aquela mescla, onde começa o humano e onde começa o demônio, onde termina um e começa o outro.
Que ele é questionado, né, durante os três primeiros volumes, sobre que se as ações dele são certas. Então, as primeiras partes do mangá se foca no íntimo mais do personagem.
E também sobre por que ele está lutando, se vale a pena lutar, né? O que depois toma uma outra proporção. Mas, no primeiro instante, ele se pergunta, assim, sabe, por quem estou lutando? É pela humanidade? Ou eu estou vendo coisas que a humanidade está fazendo que eu já não concordo? Porque os demônios, eles estão atacando os humanos. Será que a humanidade também tem uma parcela de culpa nisso, sabe? É uma luta pessoal e sobre o que, como é ser um Devil May, né, nessa questão.
E um exemplo muito bom é o segundo volume. Que você, primeiro vez, você vê os pontos, você pensa, pô, é um volume inteiro de luta. Nada, esse volume é um dos mais essenciais da obra. Porque esse volume inteiro é focado no lado demônio do personagem. Honestamente, eu sei alguma coisa que eu discordo pro Lucas, eu acho que ele pensou em volume. Eu acho que ele pensou em... porque ele pensou na publicação. Então ele montou os volumes de maneira muito perfeita. Enquanto o primeiro volume foca o humano, o segundo foca o demônio. E você vê os dois lados, e você vê que os dois estão entrelaçados.
E o terceiro é exatamente o conflito, né?
Sim, o segundo é o lado demoníaco, o abraço. Até que tem uma cena que é simples, essa é uma coisa que é mágico. Que eu vou dar um exemplo que eu odeio usar Naruto de exemplo, mas eu vou usar Naruto de exemplo. Lá, todo foda esse spoiler de Naruto, pão no cu de quem não sabe, se fode. Negi morreu. Capítulo inteiro, tá óbvio que ele vai morrer. Ele esfrega na cara que ele vai morrer pra ele tentar fazer um drama em cima daquilo, pra ele mostrar que aquilo tem algum significado que não tenha. Logo no começo do segundo volume de Devil May, ocorre uma tragédia. Com pessoas que seriam família dele, que ele vê como família. Ele passa reto sem se importar. Ele fica esfregando isso na sua cara. Não, você só vê. É um quadro. Você vê que ele ignora. Ele não se importou. Ele priorizou a luta e o desejo dele de batalha ao tristeza, ao pesar pela perda de um ente querido.
O que eu vejo muito é uma questão do escopo, do que ele quer abordar. Eu vejo que na primeira parte, os dois volumes, até 2,5, que ele quer realmente passar ao lado da questão pessoal, pra, não só pra você ver da questão do personagem, mas pra gerar a identificação do leitor quanto a você próprio. O escopo inicial é quanto a uma pessoa só e você como indivíduo pensando, eu comigo mesmo, ele com o próprio demônio, ele virando o demônio, aceitando uma outra realidade, a mudança de paradigmas própria. E quando ele vai virar, aí você vai ver um escopo geral. Aí você vai ver toda a pessoa, humanidade, todo mundo. Que aí ele começa a relacionar temas de povos, de nações, enquanto na primeira ele só se foca em pessoas.
Aí uma coisa, e os shounens atuais, tem exemplos melhores, mas eu vou usar, a gente tá falando de Devil May, tem que ver a luta do segundo volume de Devil May como aula. Quando a gente fala movimentação, cara, eu não quero que você detalhe cada fucking movimento de centímetros que ele faz. Mas Devil May, você visualiza tudo. Uma luta simples. Não é questão, na verdade, é uma luta bem complexa, os movimentos que eles fazem, mas você consegue ver tudo. Não é aquela coisa que não, você entende por causa de, tipo assim, jogaram 80 shurikens em você e o cara ricocheteia todas isso em dois quadros. Você entende, mas você não vê. Você não consegue posicionar. Até que eu tenho outros exemplos da Jump, que que fazem isso melhor até. Hokuto no Ken é um deles. Hokuto no Ken é uma obra que é muito boa nesse quesito. Mas Devil May, cara, eu tô pensando que a obra aqui é uma aula pra um leitor. Tudo que a gente fala, não, disso, que você duvida, tudo tá resumindo em Devil May. Todas as qualidades que a gente busca em um quadrinho estão resumidas na obra. Em todos os sentidos, até mesmo na luta.
Então, é legal perceber, tipo, essas duas partes do mangá, porque geralmente a gente vê essas duas partes mesmo em, por exemplo, a gente tá falando de shonen, muito shonen. Ele começa no quê? Na esfera do personagem e depois expande pra uma esfera mais global. Mas elas falam miseravelmente.
É, na real, a maioria dos shounens, quando entra na parte da guerra, é aí que eles se perdem. Tirando o One Piece, Naruto, quando entrou na guerra, se perdeu. O Bleach, quando virou uma guerra, se perdeu, entendeu? Esses shounens atuais, eles são muito mais na parte do personagem ali, dele entender como funciona o universo. Assim como se assemelha a Devil May, que nos primeiros três volumes é como entender o universo.
Eu posso dizer que, quando a gente fala de Devil May, eu acho até meio errado chegar e falar assim, pô, Devil May é um seinen, ou coisa do gênero. Porque quando eu vejo a primeira parte do mangá, eu falo, pô, ele tem uma luta que é tipo um battle shonen elevado ao máximo. E aí eu tenho um momento que é um seinen, e você tem até relações que são tão sentimentais e tão bonitas. Putz, isso aí é tipo um shoujo, um josei.
Que eu quero comentar uma coisa. Por exemplo, às vezes a gente entrava numa anime list e via algumas obras, né? Shonen, seinen, josei, shoujo. A gente fala, que merda é essa?
Eles estão certos, assim? Porra, eles estão certos.
O pior é que eles estão certos. Tipo, sim. É exatamente isso que o Lucas tá falando. Você pode pegar a primeira parte de Devil May e classificar como um shonen, facilmente.
É porque naquela época não existia tanto... Na verdade, essa separação brutal entre seinens e shonens é algo atual. Você pegar a Jump... Porra, essa revista que tinha Fairy Tail, eu tinha Devil May. A Jump tinha Hokuto no Ken. Não era uma divisão tão brusca. As obras tinham... o seinen, shonen, eles eram mais próximos. Eles foram muito separados. Isso é algo até mais recente. Chega a ser brutal o shonen. Shonen é algo único. Tipo assim, não, shonen agora é isso.
E o que as obras falham, shonen que a gente tá falando, por exemplo, shonen, que elas falham é o quê? Principalmente elas falam na transição, que, porra, o final do terceiro volume é simplesmente fantástico, principalmente com aquela cena, aquela página dupla final. E elas falham em também tomar o próximo passo, aquele passo do autor, ele ter coragem de expor realmente as ideias, de sair da zona de conforto dele.
De matar um personagem, resumindo. Na maioria das vezes é de matar um personagem decente, não passar a mão na cabeça de todo mundo. Até que as duas obras que fizeram isso, que então são um exemplo atual, é Hunter x Hunter, o um exemplo óbvio, e Toriko. Toriko demorou. Honestamente, Toriko demorou, podia ter feito antes, podia ter feito na cesta de frutas, quem leu vai saber. Mas Toriko saiu da zona de conforto. Toriko tentou, não, vamos realmente trabalhar algo melhor do que a gente pode trabalhar de maneira apenas infantil. Vamos fazer algo mais múltiplo.
O que eu acho foda é que às vezes as pessoas, elas se focam tanto nesse shonen, seinen e sei lá o quê. A gente esquece que isso é questão de escrita. E quando o Stupra falou de que isso é uma coisa nova, eu realmente acho. Porque é uma coisa que tá amarrando e amarra os quadrinhos atuais. Porque Devil May prova que você não precisa de uma escrita complicada. E isso definiria ele como um shonen. Porque a escrita dele, ela é acessível para adolescentes de qualquer idade. Mas ele trabalha temas incríveis com uma escrita simples. Ou seja, não existe essa definição. Não tem como a gente chegar e falar, ah, Devil May é isso. Não, porque ele usa a simplicidade para tratar de tema sério. Ele usa seriedade pra tratar de temas amorosos, tá ligado?
E na questão de ser shonen, tem as lutas e muitas vezes nos battle shonens você vê que a luta hoje em dia, em muitos battle shonens, ela não tem impacto. É poderzinho, é jogar kunai, é getsuga, é poderzinho, não sei o que. A luta de Devil May, ela é extremamente violenta. Você sente que aquilo... Puta, cara, o cara arranca a asa da mulher na mão, velho. Como assim, velho?
Só tem Hokuto no Ken, Toriko e Hunter x Hunter são obras que, no ponto de vista de luta, são muito violentas. Não é isso que separa um seinen de um shonen. Isso o pessoal tem pra de ver shonen como algo infantil. Não é algo infantil. É algo que é acessível para aquilo. O foco é aquilo, mas não é literalmente infantil. Infantil é algo que é focado apenas para um público infantil. O shonen, antigamente, ele era mais abrangente. Pessoas de todas as idades poderiam gostar de um shonen. Atualmente, o shonen tem perdido isso.
É o que eu falei. As pessoas estão se focando muito nessa questão. Ah, tem que ser simples, então vai ser simples. Mas não precisa disso. E Devil May é a prova disso. Porque se o cara curte batalha e battle shonen, ele vai ver batalha, vai ver guerra, vai ver isso em Devil May. Se a pessoa quer uma coisa mais sentimental, você vai ver sentimento em Devil May. Se você quer uma coisa séria, que busque sentidos e que faça relações com, sei lá, com o inferno de Dante, você vai ter também. Então, tipo, o que, que é Devil May? Devil May é para todo mundo.
O que não adianta é fazer uma obra que você quer que agrade todo mundo. Ela é ruim e não consegue fazer isso e usar isso o shonen como desculpa. Ah, não, mas é shonen. É pra criança. Isso não é desculpa.
Sabe qual é que é a parada? O Crive comentou no começo, logo com a brincadeirazinha, Devil May não é um, Devil May é uma obra de arte. E acho que, na verdade, é esse que é o conceito. Ele não fez Devil May pensando no público ou pensando nisso. Ele falou, eu vou usar esse quadrinho pra fazer uma obra de arte. E aí ele fez isso, tá ligado? E quando a gente fala de arte, cara, vai pra qualquer um, vai pra qualquer lado. E, tipo, não tem como você parar e pensar em outra coisa, cara. Porque é uma obra de arte, tipo, é acessível a todos.
Teni-ireta-do! Ore-wa! Devil-man-da!
É claramente, o mangá, ele é dividido, o primeiro até o terceiro volume, mais fixado no personagem principal, e a segunda parte é mais focada no mundo. E a transição disso, pra mim, é a parada mais perfeita do mundo. Aquela página dupla do Akira, olhando pro leitor e falando assim, até agora, leitor, você veio comigo e acompanhou a minha luta pessoal. Agora você vai ver a humanidade pegando fogo. Venha comigo pro inferno, caralho. É isso é Devil May. Daí a gente entra no quarto volume, no quinto, que é o inferno na Terra, né, velho? Não, a gente pode comentar muito sobre isso.
Me dá até arrepios de ouvir isso, porque puta que eu pariu, velho.
E rapidão, sabe o que é algo fantástico? Porque diversos momentos da obra, como eu falei, ele mesmo sendo conversa entre personagens, ele faz como se... ele posiciona a página e os olhos dos personagens como se ele estivesse falando pra você. E quando você começa lendo essa página, você só percebe que ele tá realmente falando com você quando você começa a ler o diálogo. Ele já tava olhando seus olhos como ele tava olhando a obra inteira. Então... parece que é algo, ele já tava assim pra você, sabe? Ele não dá pra explicar o impacto que causa até ler. É algo único.
Ah, cara, é muito genial, velho. É muito genial. O cara é muito foda.
Mas daí o bicho pega, putaria.
Fode Bahia.
Fode Bahia. É, a galera morre, todo mundo morre, você morre também, junto com...
Cara, eu vou resumir em uma palavra. É realmente uma guerra.
Nossa, finalmente, né?
É difícil Naruto, uma guerra de mangá. É uma guerra, ponto.
É uma guerra. E a questão não é só, assim, de ser extremamente violento. Você percebe que existe uma tática por parte dos dois combatentes, sabe? De como funciona, entendeu? Principalmente na parte dos que vão contra os humanos.
Eu acho que não é questão de violência nem contra humanos. Qual que é o maior problema? Qual que é o maior sentimento que uma guerra passa? Os três grandes sentimentos que uma guerra tem que passar. Medo, objetivo e arrependimento. São os três pilares que qualquer obra literária, quadrinho ou livro tem que passar sobre uma guerra. Suas ações, você faz ações que você considera errado, mas você faz pelo bem da sua pátria. Esse é o arrependimento. O objetivo, estamos nessa guerra por quê? Por que vamos fazer? Por que estamos dispostos a fazer por essa guerra? E o objetivo e o medo. Uma guerra, todos têm medo. É um sentimento de medo em geral, ambos os lados, tudo. Ainda mais uma guerra que tem patamares literalmente mundiais. Isso é por isso que eu não considero, novamente um exemplo. É um exemplo, gente, não é nenhuma perseguição, porque é um exemplo que a maioria conhece. Naruto não é guerra. Naruto não é uma guerra, porque não tem nada disso. E os caras estão se divertindo, às vezes, parece. Ele chega assim,
Naruto é um
idiota.
É um rolezinho.
Hunter é uma guerra. Mesmo sendo uma guerra.
Eu vi o Naruto pegando 50 sapatos ali, ó.
Hunter, mesmo sendo local, é algo, o arco atual, o arco do Quimera, que tá no anime, que já foi no mangá, é uma guerra local. Naquele local, aquilo é uma guerra. Desde o começo ele passa o sentimento de guerra.
E eu vou mais além. Não é nem questão de só ser uma guerra. Porque ele fala, inclusive, ele cita uma frase nisso, que é sobre a Divina Comédia de Dante Alighieri. Pra quem não conhece, fala sobre aí a passagem pelo inferno, por todas as etapas do inferno, falando da morte. É mais profundo que isso, mas é a base pra você que não entende nada disso. Você deveria ter lido a Divina Comédia, inclusive. Mas o final, da parte final de Devil May, ela é uma clara reflexão, porque ele passa por etapas, como passa Dante na Divina Comédia, as etapas do inferno, até que você chega no ápice. É engraçado isso, porque não só essa questão da guerra, como a questão de relação ao inferno, porque a gente tá falando da vinda dos demônios, e aí ele faz essa, entre aspas, a brincadeira de colocar essa estrutura da Divina Comédia mesclada com a estrutura que ele vai construir no final.
E a questão da guerra não é só simplesmente um embate, é toda a consequência da guerra, o medo que ele gera, a paranoia, na questão de gente culpando os outros por causa daquilo que tá acontecendo e tal.
Cara, não tem muito o que falar, porque a gente fala de uma guerra, a gente fala de uma confusão, e em pouquíssimo tempo. São dois volumes, e você consegue entender todo o caos em todo mundo. Porque assim que ele mostra, por exemplo, um flash de Nova York, você já saca o que tá rolando no mundo inteiro. Ele mostra um flash da Rússia e você já saca o que tá rolando. Tipo, é uma parada, tipo, perfeita. Ela é tão bem construída que ele não precisa ficar passando por todos os lugares, por tudo que tá rolando. O que acontece um pouco em Eden e Sun Endless World, que, tipo, ah, você passa pelos lugares e aqui tá rolando a Gnose, você tem aqui, você tem ali. Que ele passa um tempo mostrando alguns lugares e algumas coisas, que se fosse escrito pelo Gonagai, teria sido, tipo, em dois volumes e você já teria sacado todo o esquema do mundo inteiro.
É que é um pouco diferente, se relacionar sinceramente, Eden com Devilman, porque Devilman é uma
escala melhor.
Multi... Não, porque, tipo...
Não, fala sério, Eden, mas é muito melhor. Muitas... Mas...
Não, é que Eden tem muitas outras coisas, muitas questões, tipo, políticas envolvendo por trás disso, tá ligado? Enquanto que Devilman é uma escala... Vocês vão odiar essa palavra que eu vou falar, mas ele é mais melhor. Genérico. Nesse aspecto. Ele trata muito mais na generalidade do que da especificidade.
Eu acho, entendeu? Que trata muito mais na qualidade do que no...
Devilman, ele trata bem mais no sentimento, assim, sabe?
E da consequência. Ele é uma parada muito objetiva, né? É uma parada que pensa muito mais no ser, no seu eu próprio e tal. Então não é uma coisa...
Devilman é uma mensagem.
É isso mesmo. Ele não tem o objetivo de tratar só daquele universinho e sei lá o quê. Quando o Cryo citou que ele olha pra você e fala, é porque é isso mesmo. O Gonagai tá falando com você, entendeu?
Você não quer admitir isso, mas ele tá.
É foda isso, ele realmente, a gente fala de se importar com o leitor, ele se importou porque ele fez uma obra falando pras pessoas, ele foi o cara que mais se importou com o leitor.
Mais uma coisa que a gente tem que falar, pessoal, é que o mangá, ele é atemporal. Eu acho que ninguém quer falar mais isso do que o Stupra, que ele bateu na tecla o tempo inteiro quando a gente conversou no Skype, né, Stupra?
Vocês têm que ver mais obra antiga, porra. Só porque antigo não quer dizer que é ruim, caralho. Que merda. Cara, resumindo, cara, Devilman, ele tem a característica, ele mostra de forma simples, cara, que uma obra boa independe de época. Eu mesmo uso muito, não pra época isso, pra época aquilo. Realmente, em alguns casos, sim. Mas quando algo é uma obra-prima, ele é uma obra-prima independente de época. Pode ser em qualquer cultura. Pode ser filme, pode ser música, pode ser mídia e pode ser quadrinho. Se ele é bom, ele é bom. Você pode pegar hoje, pode pegar amanhã, pode pegar 20 anos atrás, é que há 30 anos. Vai continuar ótimo. A única diferença é que naquela época ele era mais corajoso ainda. Ele trabalhou temas naquela época que realmente podiam ser considerados tabus pro povo japonês.
Não, mas acho que em relação ao atemporal, né, que ele trata de temas que eles são realmente atuais. A gente continua...
Exato, humano. Humano sempre humano.
Eu acho que esse tema que o Devilman aborda, ele talvez seja mais atual hoje do que na época, sinceramente. Agora que tem essa preocupação, realmente, nessa questão do meio ambiente, do consumo e tal, esse tipo de coisa, acho que hoje ele é até mais atual do que na década de 70, quando ele foi publicado.
Mas eu também entendo que naquela época era o Japão, que o povo do Japão, como pessoal, era um povo que tava com muito ódio. Que imagina, cara, tá com uma bomba em você, ainda depois falam, ah, né, a gente fez isso pelo bem maior, agora a gente vai dar dinheiro pra vocês, pra ajudar vocês. Você sentiria bem com isso? Assim, a gente fez isso. Você tem que me agradecer. Era um povo que tava com ódio pessoal por outros locais. Era um povo que atualmente tava com muito ódio, principalmente os mais velhos. Então eu entendo por que o objetivo do Gonagai ter feito a obra naquela época.
Eu acho que uma coisa que facilita um pouco, assim, entender por que a obra é temporal, é que Devilman, ele passa a ideia da humanidade como um ciclo. Sempre vai se repetir as mesmas coisas com, lógico, tem a esfera, você pode dizer, do individual, dos humanos, que eles têm esse lado mais grotesco, assim, mas a humanidade sempre comete os mesmos erros e tudo vai num ciclo, e vai num ciclo. E o que de fato acontece? Na atualidade a gente sempre vê os mesmos erros sendo cometidos, e a gente percebe que por ele tratar de tudo como um ciclo, a obra não perde espaço no tempo. Você vai poder ler Devilman daqui a 20 anos, e você vai identificar o contexto, é o mesmo contexto histórico do que a pessoa que leu hoje.
Isso até pega uma das características que eu elogiei, por exemplo, no podcast de Gun, que mesmo você pegando um mundo totalmente fictício, envolvendo fatores com outros planetas, uma política diferente, tudo diferente. As características humanas nunca mudam. Toda obra que conseguir trabalhar isso bem já vai ter um ótimo ponto forte.
Eu não sei, só uma coisa, eu não sei se nunca muda o estupro, acho que elas foram expostas, né, no mangá.
Eu vejo assim que não é nem só na questão, eles falaram, e eu concordo com eles, do que ele aborda e do tema que ele tá tratando, concordo plenamente que isso contribui pro fato dele ser atemporal, mas não só isso, é o que o estupro falou no começo. É uma obra boa, e uma obra boa, ela vai ser boa, independente do seu tempo. Eu vejo muito isso Devilman, porque a gente vai comentar depois da involução do Japão, inclusive teve a mensagem que o Stupro colocou lá do notícias dele, isso, que ele fala mal do público japonês, e eu acho que é isso, porque olhando o Devilman como um quadrinho, você pode ler ele daqui a 20 anos, e por mais que os temas daqui a 20 anos, por exemplo, sei lá, a poluição foi resolvida, os países não estão mais em guerra, mesmo assim, quando você lê Devilman, você vai sacar a qualidade da obra, e ela vai ser muito boa, a narrativa ainda vai funcionar, o quadrinho ainda vai funcionar, porque ele é uma obra boa, ele é bem feito, tá ligado? Não importa se você vê, porque quando você for comparar ele com Vagabond, você vai falar, Devilman tá no mesmo nível, tá ligado?
Eu acho que, resumindo o que o Lucas falou, a questão da temporalidade não é só na mensagem, mas assim, a qualidade do quadrinho, assim, o desenvolvimento dos personagens, a forma como ele intercala a arte, a quadrinização, o modo como, assim, o roteiro é inteligente, ele compõe bem a narrativa, é surpreendente, sabe? Tem várias reviravoltas, ele não tem medo. Acho que a coisa que é mais foda, ele não tem medo de chocar o leitor, de deixar o leitor mal, entendeu? Sabe? Acho que hoje, faltam mais gonagais trabalhando, sabe, né, nessa indústria.
Ele aponta o dedo na sua cara e dá um tapa. É uma coisa que a gente até comentou na Season Review, né, Crive? Que faltou um pouco pra Wake Up Girls, né? Que ele sempre ele metia o dedo na cara e aliviava um pouco. Cara, o gonagai vai até o final. E é lindo.
Vamos entrar nos spoilers, então?
Bora.
Começando então, pessoal, a parte dos spoilers, avisando
que deve sair daqui agora, senão eu tô imbecil, filho de uma puta e retardado mental, se tu não leu a porra da obra e vai escutar spoiler, tu não merece estar nesse site.
A mensagem foi dada.
A gente sempre fala pra não ver spoiler e tal, blá blá blá, 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 blá. Esse é o caso mais especial de todos. Você não quer ver o spoiler se você não leu essa merda.
E na moral, esse projeto que você tá falando, eu queria que você, como você falou antes na parte sem spoilers, como ele é dividido em 5 volumes. Já que tá na parte de spoilers, por favor, tenta seca um pouco mais pra quem tá ouvindo, que cada volume traz.
Como eu tava falando antes, o primeiro volume da obra é focado além da premissa, obviamente. Ele já foca, ele já dá o toque de humanidade, que o humanidade tem que chegar ele dá uma indireta que o demônio é algo ruim. Você tem que se rebaixar ao máximo pra ser possuído pelo demônio. Isso é algo que depois ele trabalha como algo equivocado. É fantástico essa visão dele. Mas é um detalhe mais prático, mais longe.
Tem o que eu acho que é interessante nesse primeiro volume também, é que ele pega um personagem típico Shonen. Típico. E ele transforma num dos caras mais...
Ele tem um herói.
Caralho, a sobrancelha é muito maneira, né, velho? Quando ele se transforma...
Você gosta de matar a Brianna na cara,
caralho,
velho, né?
Eu gostaria de ter uma sobrancelha dela. Inclusive, se eu tivesse, eu ia dar uma facada no meu olho pra ficar mais maneiro e ainda colocava um tapa-olho no outro olho. Aí ia ficar sinistro, velho. Ai,
cara, mas basicamente, como a gente falou antes, primeiro volume é o humano, segundo volume é o demônio, terceiro volume, conclusão entre os dois, um mas aceitando o outro, um admitindo o outro.
Vamos chegar um pouco mais, no segundo volume, principalmente esse negócio do demônio e ele percebendo também que não há tanta diferença assim entre demônios e humanos. Aquela imagem no final aqui, ele acha bonito o outro demônio. Eu acho que ele explicita todo aquele, todo aquele que ele quis passar durante o volume 2 inteiro. Apesar de toda a matança, ele
essa cena é linda.
Mas eu acho uma coisa interessante, bem no começo da transição do primeiro pro segundo volume, eu não sei se vocês perceberam, o primeiro volume é inteiro sobre ele se tornando Devilman, ele vira o Devilman no último volume, faz aquele massacre dos
hippies. No último capítulo.
Do último capítulo, ele faz aquele massacre dos hippies, e daí começa o segundo volume. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas o início do primeiro capítulo do segundo volume é igual o do primeiro capítulo do primeiro volume. Ele chegando lá na escola com a Mickey. Só que aí você vê a mudança de atitude na lata, sabe? Quando ele foi um boiolinha que ficou com medo de bater nos valentões ali no começo, no segundo volume ele senta os caras na porrada, velho. Pra mostrar que agora sim, agora ele é o Devilman, sabe? A mudança de personalidade tá clara ali.
Isso é uma coisa que eu vou resumir, eu acho que já comentei isso em outro podcast. Mas é algo que você aprende. Se tu for fazer qualquer curso sobre cinema, literatura, é uma característica que eles te ensinam, que é algo que dá uma certa conclusão, que é sempre que você quer terminar e começar algo, você termina e começa algo com a mesma cena. Que é algo que você vê direto em filmes. Digamos, os filmes, ele começa a cena com tal pessoa aqui, tal pessoa aqui. E, digamos, tem um interrogatório, uma briga, termina com tal pessoa aqui, tal pessoa aqui. Isso é algo que todos os quadrinhos bons, livros bons, muitas pessoas são gênios, Go Nagai, fazem isso e ninguém tem ensinado, eles fazem isso inconscientemente. Eles sabem como o impacto que isso causa.
Não, então. E o início do segundo volume, ele acaba sendo o próprio contraponto com o final do segundo volume. Porque no início tem aquela cena que eu escrevi pra vocês, do pai falando que tem que bater mesmo. A Mickey mesmo, o cara, tipo, ele fica mais forte, ela já tá louca pra dar pro cara. Então, que tipo, a sociedade, tipo, ela é algo, por exemplo, algo mais selvagem, mais primitivo. Ela é regida pela lei do mais forte. Enquanto que, apesar de ser mais irracional nesse sentido do mais forte, ele termina o segundo volume com algo mais subjetivo, algo mais bonito.
Durante o segundo volume, tem muitas características que mostram o demônio nele. Como ele não se importar mais com pessoas queridas, ele priorizar a batalha. Ele não se importar em morrer. Ele sabe que se ele morrer, a humanidade está perdida. Ele não se importa. Eu vou morrer numa batalha, nessa guerra. Porque é isso que o Amon é, o demônio que dentro dele é. É um demônio de guerra, um lutador.
Não só isso, o Amon, ele não bastante é isso, como ele é conhecido como o matador de deuses.
Esse ponto, você conhece o Amon no segundo volume através do personagem, e você conhece o protagonista, o lado humano dele, que na verdade o humano dele não é um humano específico, ele é a pureza. Ele é o humano mais puro possível.
E não só isso, você não percebe só a questão dele, como você percebe a questão dos demônios. Porque inicialmente é falado pra você que os demônios eles não têm sentimentos, eles não têm alma, eles só agem por instinto como animais. Só que aí no segundo volume, você tem eles tendo relações de amor e sentimento e fazendo algo por um bem maior.
Altruísmo, irmandade, amizade, objetivo.
Então o que é o demônio? Porque você tem o homem que acabou de se tornar demônio e todos os demônios que antes eram ditos pelo carinha lá, branquinho, bonitinho, que, não, mas os demônios, eles são do mal, eles são chatos, eles são bobos. Não, não é isso. Aí você vê que, na verdade, eles são uma outra raça.
A questão não é... É legal como é abordado isso. Porque normalmente você vê nos mangás, e sei lá, em qualquer tipo de mídia, os demônios são asquerosos. No Devilman, eles são tratados, às vezes, como uma raça superior aos humanos.
E o asqueroso é algo que varia o nosso ponto de vista de asqueroso. É isso, é algo que até mostra que essa cena é linda. A gente usa o nosso sentido de beleza, não deles, primeiramente. Isso já vai encaixar perfeitamente o que eu ia botar. Esse é o objetivo do quarto volume da obra. O quarto volume da obra, o objetivo é demônio e humano. E é nesse momento que permite o quarto volume. O quarto volume pode ser resumido em uma frase só. Eu sou um demônio com o coração de um humano. Você é um humano com o coração de demônio.
Caralho,
o demônio
puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho. Caralho, eu preciso tatuar isso, na moral, velho. Puta que pariu.
O demônio é usado como, pode ser usado como dois termos em Devilman. O demônio como raça. Podia ser, sei lá, guaxinins. Tanto faz. Eles são a raça demônio. O demônio no sentido humano de palavra é como algo mal. Personificação de maldade. O humano não é mal por comer uma vaca. É algo cultural, algo que você aprende. A gente, como vaca, a gente cresceu com isso. É algo normal, a gente não é malvado. É coitadinha da vaca, não. Você vai na Índia, a vaca é algo sagrado. Alguém que come uma vaca na Índia é malvado. Principalmente se participa daquela religião. O que a gente faz com mulheres aqui é uma coisa. Nos muçulmanos, o jeito que eles tratam mulheres é outra. Eles não são malvados. Pra mim, um mal funk é mal, sabe? Isso varia. Maldade, basicamente é. você fazer algo que você sabe que é errado. Você sabe que é contra os seus princípios, os princípios do local onde você vive foi criado, os princípios do seu universo. Você sabe que aquilo é algo mal, aquilo é algo errado, mas você faz isso por desejo, por vontade, por luxúria. Você quer fazer aquilo independente do certo ou errado. Isso é a maldade. Os demônios, eles são basicamente numa batalha por sobrevivência. Eles têm irmandade, eles nunca fazem mãos... Até o próprio Amon, que é o demônio que tá lutando contra eles, que é o protagonista, eles não querem matar o Amon. Eles tentam... Não, Amon, cara, você é um de nós. Eles simplesmente não fazem nada que eles consideram errados. Isso é o que é esfregado na cara, isso é o que o humano faz. O humano diversas vezes faz coisa podre, 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 que ele sabe que é podre, mas ele quer. Até que o momento que é fantástico, logo antes da frase, é quando vai, o Devilman invade o local de tortura, né, pra procurar demônios. É o local que deveria procurar demônios. E ele chega nos caras, que são os que torturam e matam. E os caras estão vendo um demônio, eles falam: não, não, não se preocupe, a gente tá do seu lado. A gente nunca matou um de vocês, a gente só matou humanos.
E cara, mano, essa cena, tipo, é incrível que ela lembra muito, né, tipo, mas tipo de imagens da Segunda Guerra Mundial, né, velho? Sem contar, tipo, outras cenas que, tipo, o autor, ele conseguiu pegar, tipo, o que é mais inexcusável, tipo, o que é pior da humanidade e colocou. Ele pegou, tipo, cenas da Segunda Guerra Mundial, do pessoal que, por exemplo, matava os judeus, né, nas câmaras de gás, torturava eles. Pegou a Inquisição, que, porra, foi a tônica do quinto volume.
Não, não, cara, aquela cena de quando o cara lá, o cientista, ele vai lá na televisão, tipo, ele não sabe direito como funciona, sabe? O único que sabe, a princípio, é o Akira e o Ryo. E ele vai lá e fala aquela baboseira na televisão, que as pessoas que estão com estresse emocional, elas estão mais propícias a virar demônios. E daí você percebe que aquilo é um ataque a minorias. Depois tem aquela página gigante de todo um quadro preto de falas do universo dizendo assim: ah, porque os negros, eles sempre foram tratados mal, foram escravizados, e por isso eles estão mais propícios a se tornar Devilmen. Por causa da Segunda Guerra Mundial, os judeus, eles têm esse lance da vingança e eles estão mais propícios a se tornar demônios, sabe? Eles começam a colocar culpa em todo mundo, você vê a paranoia, você vê realmente o medo da população, sabe? E como nessa situação o humano se porta da forma mais, assim, mais animal possível.
Eles vão atrás da garota? Você não vê só, tipo assim, ah não, a gente tem que... Mesmo eles acreditando que aquilo que eles deveriam fazer, você vê felicidade na cara deles, você vê felicidade na matança. O garoto quer o resto da pureza pra se defender, ela mata. Ela tá sendo má? Não. Ela tá se defendendo, ela tá sobrevivendo. Eles não, eles estão caçando, eles estão se divertindo.
E é foda essa cena, porque... O Gonagai é foda desenhando também, porque você vê que a cara que os humanos fazem naquela cena, que eles estão vindo pra matar a garota, chamando ela de bruxa, é tão assustadora quanto a de um demônio, entendeu? É muito bem feito.
O foda é que não só ele faz essa relação de, ah, tem o demônio e os humanos estão virando demônios, como você vê a relação com tudo o que a gente já viu com outras coisas, porque... A fórmula de tudo que tá acontecendo é igual com outra guerra, porque logo depois disso é criada a resistência. Você tem a resistência, vai ser criado um novo exército, uma nova ordem tem que ser mudada. E aí as pessoas, o poder, a relação de poder, o sistema que antes reinava muda e depois vira. E não só isso, coisas como, por exemplo, no desespero, o ser humano é capaz de fazer coisas que ele demoraria séculos para fazer, porque eles criam tecnologia para derrubar os demônios, criam uma torre ultra tecnológica em um período de tempo consideravelmente curto, que é mais ou menos um ano praticamente, né? Eles criam coisas que eles demorariam anos para desenvolver.
Uma guerra inteira foi assim.
O interessante, sim, o interessante é você ver ao longo da obra essa inversão. A inversão é dos humanos se transformando nos demônios.
Os demônios se transformando numa raça.
É clara, os volumes vão passando e essa inversão fica cada vez mais nítida. É, uma coisa que o Lucas falou agora do final dos humanos é muito claro, principalmente porque os humanos, eles acabam ficando tão irracionais, que eles acabam duvidando do seu próprio próximo. Eles, pessoal, a ideia deles era combater os Devilmen. Eles acabam combatendo a própria humanidade. Então, eles são, sim, racionais nesse sentido. Eles acabam perdendo toda a lógica de tudo por trás do que eles construíram.
E quando você vê o protagonista vendo essa humanidade se perdendo, como se fosse algo externo, que ele não é mais apenas humano, é uma visão fantástica. Logo no começo, quando revelam o segredo dele, o modo como ele vai no que seria o imperativo dele, ele implorando, acredita em mim, acredita em mim. A cena que ele fala chorando, que ele pensando, né? Ele fala, eu ainda sou o humano Akira. Eu ainda sou o humano Akira. Ele tem só ele pensando, ele todo com o corpo preto e um fundo claro, com a cara dele olhando pra baixo, chorando uma lágrima. E ele pensando, meu coração é humano. Ele com dor. O único momento desde que ele se transforma é que ele chora. Ele abraça a humanidade de um jeito que a humanidade não abraça. É fantástico, simplesmente fantástico. E agora eu tenho uma pergunta pra vocês. Qual o objetivo do quinto volume? Vocês que leram só uma vez a obra, eu quero saber a visão de vocês primeiro. Qual que é o objetivo pra vocês do quinto volume?
Mostrar, na minha opinião, mostrar o ciclo do ódio. Porque você vê ali que os demônios, eles derrotaram os humanos. E daí você vê, os Devilmans atacaram os demônios e perderam. E daí o que acontece depois? Vem a divindade, sei lá, Deus atacar os demônios, sabe? Por mais que tudo aquilo seja uma luta, e em alguns momentos ela se mostra objetiva, sabe? Ninguém ali saiu ganhando, na real, sabe? Toda aquela luta, ela não gerou benefícios a ninguém.
Porque a guerra não vale a pena. E, na moral, eu acho que Devilman possui um dos maiores desfechos que eu vi. Aquele último diálogo do personagem... Ah, pode falar logo, né, Craig? Pode falar, quem que é o cara lá?
Quem que é o Ryo Asakura?
Vai falar aí, cara. Você que...
Ryo Asakura é Satã! Puta que pariu!
Não, ele é... E o mais lindo de tudo, ele é a figura mais angelical em toda a obra. Isso como é trabalho. Cara, é isso que eu digo. Isso é uma coisa que eu ia detalhar depois, mas... Quando eu digo usar a obra em quatro partes, cinco partes, na minha opinião, essa quarta parte, que é o fim da visão de humanidade e demônio, ela é finalizada no quinto volume. É finalizada com a morte da garota. É o ápice disso. Depois disso tem a cena final, que ela é uma parte só do volume, que é a cena do Satã. O que que essa cena pra vocês ela representa? Pra mim ela representa uma coisa tão específica que não dá nem pra explicar. É simplesmente o que eu vejo. Eu queria saber de vocês primeiro. A partir do momento depois da morte da garota, onde tem a conclusão que mostra o Satã, mostra como acaba a guerra, mostra a visão dos demônios.
Mostra que os demônios não estavam errados, eles fizeram exatamente o que os humanos fizeram ao longo de toda a sua história. E que tudo se repete, é todo um ciclo.
Na verdade, pra mim, eu vejo até uma coisa mais legal. E todo mundo, a gente falou muito da transformação do humano em demônio, né? Eu vejo que não é uma transformação, não é que a situação de guerra... O humano mostrou sua verdadeira face. E não só isso, eu vou até mais longe na loucura do meu pensamento, que no momento que vai ter a guerra final entre demônios e Devilmans, é dito que não existem mais humanos. Mas eu não digo que não existem mais humanos, porque todos eles foram mortos. Mas é porque os humanos se fundiram e agora eles também são demônios.
A raça mudou, não mudou o coração. O lado bom do coração humano está vivo, só mudou a raça. É diferente, não é o que eu tinha de um negro, um loiro, um asiático. O que importa não é só as crenças. A crença humana existe, só mudaram o corpo.
Eles não mataram os
humanos. A humanidade não acabou.
São outras coisas agora. Eles são outra coisa agora.
Sabe o que pra mim representa o último volume? A esperança. Sem zoeira. Você lê o modo, a visão de ambos. Quando você vê os dois lados da guerra, você vê o lado de Lúcifer, você vê o lado de Adão, ele vê esperança. Os dois são atrás de algo melhor. Simplesmente. A esperança de ambos os lados de uma vida melhor.
Mas você percebe também no monólogo que talvez assim a preocupação do Lúcifer, porque ele chega e fala o seguinte pra ele: ah, os humanos dominaram a Terra, nós fomos lá e derrotamos humanos, vocês Devilmans vieram e nós derrotamos. Ele chega e fala assim: eu também cometi esse erro, assim como Deus cometeu quando atacou os demônios. A gente realmente pode, a gente realmente tem o dever de matar a raça que tá funcionando agora? Por que a gente não pode coexistir? Porque sempre tem que gerar novas guerras? E daí acaba pra mim com a página fantástica dos anjos vindo invadir de novo o planeta Terra pra cravar de novo a luta contra
não,
os demônios.
Não, não são só os anjos, são os fucking russos voltando pra Terra.
Mas essa é uma questão fatal. Por que que eu vejo como esperança? Por que que eu vejo como esperança? Algum momento eles falaram que ia ter outra guerra, que eles iam lutar de novo. Eu vejo justamente o modo como terminou a obra, esse diálogo, a visão de ambos os personagens, que Devilman, ele deixa a brecha, ele deixa a esperança. Não, ele não fala, fudeu tudo, tá tudo perdido. Ele não fala, não, vai ter outra guerra agora entre demônios e deuses também. E anjos também, vai ter outra guerra agora. Porque tem uma página que é simples. Eles tinham descido na Rússia, mas durante esse diálogo, eles se afastam. Pra que que tem aquelas duas páginas? Por quê? Mostra a terra, mostra a luz, né, na terra, que é onde seria onde estão os anjos. E eles se afastam, eles saem da terra. Por quê? Pra voltar depois. Por que esse motivo? É a esperança de talvez eles não queiram guerra. Eu vejo isso na obra, ele não fala em nenhum momento que agora vai foder tudo, vai cagar tudo de novo, é um ciclo sem fim. Ele fala que é possível, ele fala que é provável, mas ele mantém a esperança. Existe a esperança de que vai dar
eu
certo.
Eu vejo, existe uma grande discussão quanto ao ser humano, porque a gente tá comentando essa questão da guerra, de lutar, mas tem um fato muito importante que eu acho que a gente tá esquecendo de comentar, que tem uma pergunta que é feita, que é... Vocês não foram expulsos por Deus, certo? Satã fala isso. A gente não foi expulso por Deus. Eu me prendi no gelo. Eu me escondi, né? Que muitas vezes a gente faz isso. Quando a gente vê a adversidade, a gente vê problema, muitas pessoas, elas se escondem. Elas não vão atrás. E ele se escondeu no gelo. E só que quando ele resolveu tomar uma atitude, a bonita, a bela terra que ele conhecia antes não existia mais. E aí ele resolveu tomar uma atitude inconsequente de destruir. Porque não é essa a questão. Você não pode... Não só ser e não desafiar aqueles problemas, mas você também não pode ser agressivo e achar que você é o máximo, que a sua opinião é a correta e que você não pode estar errado, que você tem que matar a pessoa que é contra você. Não, você pode coexistir, você pode tentar tornar aquilo melhor. Aquilo é, isso que o Stupra falou é muito legal, da esperança, é buscar o melhor. E o melhor não é destruir o outro e nem ser recluso, entendeu? É coexistir.
Por isso, gente, resumindo, Devilman é foda pra caralho. Quantas vezes você vai ler, você sempre vai gostar, sempre vai ver algo. Conforme você cresce, você lê a obra de maneira diferente. Não acredito quando eu li a primeira vez que eu li ela alguns anos atrás, eu reli ela nas últimas vezes, cada vez a minha visão como pessoa muda, então a minha visão da obra muda. Depende muito do seu estado. Se eu tivesse em tempo de guerra agora, imagina se o Brasil estivesse em guerra. Como é que seria minha visão lendo Devilman, entendeu? Cara, é fantástico isso, ia me fazer repensar, ia me fazer escolher um lado. Simplesmente, eu não consigo nem às vezes resumir a grandidade pra mim a obra de Devilman.
É por isso que eu li tipo, o último volume umas 5 vezes já. Porque eu não consigo nem mensurar o quão grandioso é o que ele fala ali.
E sabe, tudo que acontece na obra, tudo tem um fundamento desde o início, sabe? No final, tem o lance da homossexualidade lá do Ryo e do Akira. Mas você percebe que desde o início isso tá na obra. Também o fato do Ryo, ele ser o Satã, mas desde o começo você percebe que as atitudes dele levavam a você perceber que ele realmente não era tão humano, ou não era um humano. Você vê que, por mais que a obra seja feita num tempo recorde, tudo aquilo foi pensado, sabe? Puta, Gonagai é um... Puta que pariu, velho. Gonagai é muito gênio, cara.
E que toda situação foi construída pelo Satã, né? Porque logo, desde o início, quem que traz?
Não, na verdade, o Satã poderia ter destruído tudo logo de cara. Sim. Ele acabou criando resistência. Por quê? Porque ele tinha amor a um homem. Ele amava alguém. Ele escolheu priorizar o amor ao objetivo, à guerra. A prioridade dele foi, antes, minha prioridade não foi ganhar a guerra, minha prioridade foi salvar a pessoa que eu amo.
De novo, né, demônios podem amar, assim como os humanos.
Sim, e é muito foda isso, porque mesmo pra aqueles que não buscarem o subjetivo da obra, e que você tá fazendo isso de forma idiota, aqueles caras que falam, pensar me dá dor de cabeça, todas as coisas, todos os fatos, eles são bem amarrados. Por exemplo, o Zenon, ele não aparece no momento de cena final. Isso é uma falha, não. Em teoria, tá dizendo que o Devilman derrotou o Zenon, o segundo em comando. O que faria a diferença? Zenon, ele foi lá primeiro, o Três Cabeças.
Ele aparece?
Não, na cena final ele não tá.
Ah, tá,
na cena,
tá, final, na cena deitado, né? Deitado.
Não, na cena onde eles vão se enfrentar, onde tá os dois, ele tá em cima de uma hidra, o Satã, e o Devilman vem com seu exército. O Zenon não está mais lá, entendeu? Porque, em teoria, se você for buscar, mas eu queria ver a guerra e a estratégia, o Amon, ele foi atrás do cara que era mais forte antes pra poder ter uma batalha de igual pra igual. Se você for buscar, você consegue ver todos os detalhes de que era Satã. Porque quando você... É engraçado isso. Quando ele coloca aquele capacete de pedra com cara de demônio, na primeira vez, ele está olhando diretamente pro Ryo. Ele não tá, ele fala, eu tô vendo demônios, e ele tá olhando diretamente pro Ryo. E aí depois, quando ele coloca de novo, o cara fala, pô, mas isso aqui não funciona. Porque naquele momento, ele tava olhando pro Ryo, ele viu o demônio ali, ele viu o Satã. Então mesmo pra aqueles que não estão afim do subjetivo, todas as coisas são bem amarradas e todo o enredo é bem construído. Você não acha pontas soltas.
Eu diria que do modo que uma narrativa se forma, tudo compõe, sabe? Puta, é o fechamento com perfeição. Tanta obra que a gente reclama do final e tal, porque o final ele foi muito aberto. Esse final é aberto, mas ele ao mesmo tempo que é aberto, você jamais esperaria que ele acontecesse dessa forma. E ele abre uma grande discussão.
Mas a diferença é, eu como alguém que odeio finais abertos. Ele não é que ele é aberto, porque ele não teve coragem de escolher um fim. Ou não teve coragem de falar que tal coisa aconteceu. Ele é aberto pra um objetivo. Ele não é aberto, tipo assim, vamos dar um exemplo. Digamos que vai, só simulando. Último capítulo de Naruto, alguém tá vendo Hokage. Existe Naruto e Sasuke de possibilidade. Aí aparece só a sombra com aquele negócio que eles botam na cabeça, aquele chapéu do Hokage. É covardia de não escolher um dos dois.
Não, eu acho que a questão é que ele fica aberto na discussão, mas a história do Akira, ela se fechou.
Foi concluída, sim.
Acabou.
Puta que pariu.
Bem, pessoal, acho que já falamos tudo. Vocês querem discutir mais alguma coisa? Porque a Rússia, vocês querem falar da Rússia? É isso que eu queria falar.
Fala da Rússia, vai, Tomás, fala da Rússia.
Cara, por que os russos foram embora da Terra, tá ligado? Pô, tem tanto mais legal, mas a Rússia, velho. Você olha pra TV, você vê sorte, velho. Só bosta acontecendo.
Cara,
na verdade, é uma quebra de paradigma.
Talvez seja porque Deus abençoou a América. E no período lá de Guerra Fria, Deus abençoou a América destruindo a Rússia.
E por que não aparece nenhum demônio no Brasil? Porque Deus é brasileiro?
Enfim, pessoal, finalmente terminando a parte dos spoilers. O tempo tava no post, então o pessoal que tava retornando, a gente já tá finalizando. Mas antes de dar as notas, a gente vai querer falar das continuações de Devilman. Tem algumas, acho que 5 ou 6. Lucas, você que foi mais interessado nisso, quantas ao total são?
Eu tava tão na pilha por Devilman, né, porque eu tava meio maluco frenético. Porque eu não aguentava mais. Eu falei, eu preciso de mais disso. É muito bom. Precisa ter mais coisa. Como assim? Como assim? Devilman. Assim, cara, tem muitas continuações de Devilman. Eu não li todas. Eu li algumas. O Supra viu Devilman Lady.
Eu tô lendo a continuação que é do Gonagai. São 17 volumes publicados em 3 anos. Mas eu acredito que ele tava planejando a obra há muito tempo.
Caralho. 17 Sim. volumes em 3 anos?
Sim, e cara, primeiro capítulo... Cara, eu vou resumir vocês. Primeiro capítulo de Devilman. Uma mulher, puta que me pariu. Se a gente fosse um dia refazer top 10 pra mulher feminina, tirava a galha e botava ela. Caralho, velho, vocês não têm ideia do naipe da mina. E a obra... Cara, não... Leiam o primeiro capítulo. Leiam o primeiro capítulo.
É o suficiente. Ainda não tive ideia do naipe na mina, mas tudo
bem. Naipe, cara... o primeiro... Tem que ler Devilman antes, porque ele não repete a mensagem. Você já tem que ter a mensagem de Devilman. E lê o primeiro capítulo, cara. Tenso. Tô lendo Devilman, tô Lady e tô adorando. Adorando. Porra, tô achando animal.
Tipo, o Devilman, o Crave comentou antes que ele vem do Lorde Dante, Lorde Demon Dante, que seria, em teoria, a obra anterior a Devilman. Logo depois, em seguida, você vai ter Devilman Shin, que é um spin-off idiotinha, assim, é bem bobo, eu não recomendo muita leitura, que é só o Devilman passando por vários momentos históricos, eliminando os demônios nesse momento. Ele vai enfrentar Joana Dark, o Hitler e tal coisa.
Mas explica por que desse mangá, que é isso é o legal.
Mas ele mata a Joana
então. Não, mas explica.
o legal dessas continuações e desses spin-offs de Devilman é que o Gonagai, ele realmente fez Devilman pensando com um grande pensamento. E ele deu uma entrevista falando que não são todas as pessoas que vão ler Devilman, não são todas que vão atrás. Eu quero muito que as pessoas leiam isso. Então eu vou fazer histórias que sejam mais acessíveis e vou colocar ele dentro de histórias, como ele fez com o Magazine Rex, colocar ele em outras histórias, em outras coisas, para que as pessoas vejam esse personagem e se interessem e leiam o Devilman original. Esse é o objetivo dele, fazer com que as pessoas tenham interesse em ver a melhor obra que ele fez do Devilman, que é o mais legal de tudo. Shin Devilman, por exemplo, você vai ler, você entende o contexto de, ah, o cara super demônio que tá caçando outras coisas. O cara que curte essas paradas de caça e de batalhas vai se interessar e talvez leia Devilman. É, e você vai ter outros, que nem atualmente tá sendo lançado o Devilman G.
É o Go?
Né, que é o Devilman Go. Que é feito por outro cara lá, ele auxilia, o que é legal, ele auxilia todas as obras feitas pensando no Devilman. E ele,
fez... ele não é um Kuramada de merda?
Sim, ele acompanha toda a produção de tudo, ele fez Devilman vs Gator Robo, que é quando ele enfrenta o robô gigante numa das histórias dele, e tem várias dessas onde ele faz crossovers do Devilman com outros super-heróis, com dele, assim, com mechas e outros personagens que ele tem ali, porque ele quer popularizar. Não tem influência em nenhuma das duas obras originais, nenhuma desses crossovers. Mas é legal ver isso, que ele faz isso. E você tem também as sequências que são realmente pensadas para o Devilman, que é Amon, o The Dark Side of Devilman, o lado negro do Devilman, e o Devilman The Strange Days.
E o Dark Lady também.
Que eles... são feitos pelo mesmo desenhista de Leviathan, caso vocês não conheçam, porque eu descobri que o desenhista de Leviathan estudou desenho, teve um tempo trabalhando, sendo pupilo do Gō Nagai. É, não é à toa que ele desenha tão bem, Leviathan é muito bem desenhado. Ele vai fazer uma história de Devilman que é exatamente, ele conta períodos, partes importantes, por exemplo. Ele conta o que aconteceu nos intervalos de 20 anos que teve na obra. Né, rolou aí umas coisas aí, e ele mostra esses pontos que não foram abordados no mangá, ele mostra essas sequências, mostra coisas que aconteceram antes, que aconteceram, por exemplo, num outro universo, e ele coloca questões e dá motivações, tudo isso com o auxílio do Gō Nagai, ou seja, tudo faz extremo sentido, tudo bem funcional, não tem uma grande mensagem, é mais pro curioso, por exemplo, eu, que, porra, tava loucão com Devilman, e queria ver mais coisas daquilo, e você tem uma história a mais, ela é bem feita, é muito bem desenhada, inclusive é legal pra você ver tanto o Strange Days quanto o Amon, The Dark Side of Devilman, que ele mostra o design dos personagens se o Gō Nagai desenhasse bem personagens, assim. Não, é foda, porque o design é do caralho. Tipo, é uma coisa impressionante. O Devilman fica muito irado, mano. Mas puta que fica irado demais. É aquela parada que é pra fã, assim, que olha e puta, a Silenha se assim. Sim, uma puta amazona com umas asas na cabeça, caralho, meu irmão! É tipo isso, tá ligado? É isso.
E é o que eu acho fantástico, que é o que diferencia no Devilman, e o que ele faz de muitos outros. Ele não usa Devilman para vender outras obras. Ele usa outras obras para que as pessoas conheçam Devilman. Isso é um ultimamente absurdo, né? Tem muito autor que fica reutilizando coisas. Vai lá, a gente gravou um tempo, mas eu recentemente a Clamp. A Clamp que é toda hora reutilizando o rosto da Sakura e de personagens do gênero pra vender a obra, pra vender mais fácil, um jogo de marketing. E não o contrário, não pra usar isso pra que a pessoa veja alguma obra que ela se orgulha. É pura venda. O Gō Nagai normalmente se preocupa com venda. Pelo menos não que eu conheça, eu nunca vi nada que ele fez se preocupando em vender. Não, vou ter que vender isso aqui. Ele se preocupa com qualidade, ele se preocupa com objetivo. Mesmo algumas coisas deles que não são tão boas, eles têm, às vezes ele falha, não é perfeito. Mas tinha um objetivo.
E é legal ver que ele também ele apoia artistas que são influenciados pelo Devilman. Porque uma mensagem do desenho de Leviathan é que, assim, eu sempre gostei muito de Devilman, eu fui atrás, e Devilman é a maior ação que eu tenho. Eu queria muito poder desenhar isso. E aí ele teve a abertura do Gō Nagai pra poder fazer uma história. Assim como tem um Devilman, que na verdade é uma coletânea de vários artistas diferentes, japoneses, que são influenciados por ele, e que cada um fez uma historinha, assim, desenhou sobre o Devilman. Ou seja, eles podendo colocar a imagem deles, desse personagem que é tão icônico, né, pra eles, que é tão influente. E é legal ver isso, porque ele incentiva, inclusive, pessoas que querem fazer outras coisas com Devilman, ao contrário do que acontece com Alan Moore, que, por exemplo, falou muito mal do Before the Watchmen. Ele não, ele incentiva, ele fala, pô, você gosta mesmo? Pô, passa pra frente, então. Passa pra frente, vai lá e faz.
Por mais que o pessoal, algumas obras não sejam tão boas quanto Devilman, acho que acredito que todas, né? Mas não é por causa das continuações não serem tão boas que eles vão arruinar com a experiência da leitura de Devilman, sabe? Devilman tá intacto ali como puta, uma puta obra de arte, sabe?
Sim. A questão é, ele não é um artista de uma obra só. Ele tem orgulho de Devilman, isso é uma coisa óbvia. Mas ele fez... Cara, Mazinger Z, por exemplo. É uma comédia pastelão, cara. Mas eu acho engraçado, eu conheço muita gente que adora. Ele não é aquele cara de uma obra só, que nem uma coisa que a gente elogia muito no Urasawa. O Urasawa não é preso a uma coisa, o Urasawa ele tá sempre querendo querendo fazer algo diferente. O Gunagai, mesmo ele querendo, ele quer continuar Devilman. Ele não quer continuar Devilman porque ele não consegue fazer mais porra nenhuma. Não, porque ele realmente ama aquele cenário, ele ama aquela ideia. Ele ama a ideia da humanidade que trabalha em Devilman, mas ele faz muitas outras coisas. Ele é um puta mangaka, na minha opinião, facilmente um dos melhores mangakas que já existiram.
E outra coisa que eu queria pedir, a gente, eu sei que o cast é sobre Devilman, mas tem muitas obras dele que eu tô começando a ler agora, porque talvez Devilman seja a minha primeira experiência com Gunagai, mas tem muitos mangás dele que são, puta, super bem conceituados, sabe? O Getter Robo, ou até o Haren Shigakuen, que eu gostaria que... eu vou ler e provavelmente eu vou fazer um post falando sobre o Gunagai, mas... eu acho importante também você prestigiar o cara. Tem o Violence Jack também. Ele tem o repertório do Gunagai, não é simplesmente Devilman, sabe? Ele tem muitas outras obras tão boas quanto, eu diria.
E eu tenho uma coisa pra dizer. Gente, se tu tá vendo essa merda, sabe o japonês? Por favor, alguém faça Violence Jack. Cara, Violence Jack é uma das poucas obras dele que eu não tava interessado em ler. Juro pra você, eu não tava interessado em ler Violence Jack. Eu vi o começo, eu vi, seria o... Ele tem uma certa conectividade e tal, interessante. Mas não é uma obra que eu tava tipo assim, porra, eu tenho que ver o Violence Jack, deu muito ok, caralho. Olha as obras que ele fez, Devilman Lady, que eu tô gostando pra caramba. 3 anos e 7 volumes. Devilman, 1 ano, 5 volumes. Cara, ele gastou, ele fez de 73 até 90 Violence Jack.
Caralho.
Ele gastou 17 anos nessa obra, cara. Mano, não sei, o comecinho que ela tem na internet não é nada, é bom, não é nada impressionante, mas ela deve ter algo depois, cara. Pra ele ter gastado tanto tempo, ela deve se tornar algo magnífico. Eu quero ler essa porra. Eu quero muito ler essa porra. Não tem.
Caralho.
Inferno, cara.
Esses olhos estão inferno. Esses dias são inferno mesmo. Puta merda.
A gente tá no inferno na terra aqui do calor. Isso, né? Isso não há dúvida.
É o Devilman que tá fazendo isso. Teni iretado! Ore wa Devilman da! Acho que. Estamos prontos para finalizar o cast?
Já vou dizer aqui, agora a gente vai para as notas. Se alguém dá 9, eu vou ficar puto já.
Não, vamos dar uma de Mercado. Vamos dar uma de Mercado. A gente dá nota em 3, 2, 1.
Não, pera, só uma coisa. Acho que nem precisa dar nota, porque a nota já tá em cima do post, tá ligado?
Não, eu faço questão de fazer um corinho. Tá fazer um corinho. Fazer um corinho da nota. A gente nunca teve prazer de fazer isso antes. Nunca. Esse Bobeto talvez seja o único caso na história do MD, cara. De uma masterpiece unânime. Velho, vamos lá. Qual a nota? Em 3... 2, 1, 10.
10, caralho, 10!
10, neguinho.
Difícil.
Teve uma imperfeição.
Não, apesar de alguns errinhos, assim, que você pode falar, alguns aspectos
não, técnicos... Não, é erro, não, cara. Foi de propósito, certeza. De propósito não é erro, não. Ah, é perfeito, velho.
Cara, honestamente, obra... Não existe nada perfeito.
Apesar dos seus errinhos, Devilman, ele tem aquele negócio que a gente sempre falou. Eu acho que principalmente eu e o Estupro. Que pra uma obra receber um 10, ela tem que ter aquele algo diferente, aquele algo excepcional, né? E Devilman, ele realmente tem aquele quê diferente. Aquele negócio diferente. É muito, muito difícil você encontrar uma obra que, cara, não tem nenhum erro. Passa lisinho. Devilman tem pouquinho. Os mais chatos poderiam dar 9, mas é porque eles são chatos.
Ah, não, não é só ser chato.
É mal comido, esse é mal comido, honestamente. Esse é mal comido, cara.
Ah, não, eu não aceito ninguém que tenha menos que 10, cara. Eu acho que, assim, você pode dar aí sua opinião de que, você não concorda, sei lá o que, todo mundo tem o direito de estar errado. Todo mundo.
Eu só tenho uma coisa pra dizer. Novamente, eu avisei. É engraçado que quando o Lucas estava lá, antes do pessoal ver, eu falei, gente, eu vou dar 10 pra Devilman, o pessoal, 10, mas não.
Como funcionava antes aqui?
Porra.
Tipo assim, Devilman, vou dar 10 pro Devilman. Peraí, vou digitar aqui imagens de Devilman. Pô, eu não gostei da arte, acho que já não merece um 10.
Era eu assim, vou direto pro Devilman por causa da arte, velho.
Eu tive que escutar, eu não vou citar nomes, não tá mais aqui, mas eu tive que escutar, só deu 10 porque é violento. Mano, quando é vontade de dar um tiro na testa.
Cara, é 10 que é genial. Eu digo mais, não é só 10. Devilman está no meu top 3 de mangás, cara. É isso.
Essa
porra é muito foda, velho.
Devilman tá no meu top 3, facilmente. Caraca. Devilman é...
Devilman é vida, né, cara?
Devilman é vida, cara.
Por exemplo, uma das minhas obras tá no meu top 10 pessoal, que é Parasite, mesmo sendo uma obra que eu dou 9, é uma obra que eu amo o que a obra quer passar. E ela só existe por causa de Devilman, sabe? Não tem como, cara. Devilman é foda. Eu não acho que vai ter outro cara. Vai ter um caso, eu não vou citar agora. Eu acho que vai ter mais um mangá que vai ser 10 unânime. Mas até ele, Devilman vai ser... até que eu quero fazer a render do site, colocar nas renders, tirar algumas merdas que tem aí, como Soul Eater e coisa do gênero, e colocar, mano, Devilman e Sandman, cara. Esses dois deviam estar em render, cara. Isso sim.
Eu acho que devia ter só a imagem do Devilman em cima de um Yamato.
Não ponta o cu.
O Devilman em cima de um Yamato cumprimentando o Castor, cara. Seria muito legal.
Ai, meu irmão, isso é revolução.
O Castor no ombro do Devilman, né, velho?
O Gonagai ainda tá vivo. Pode ir pra que vai vir um mangá de Castor, cara. Pode. Ah, cara, não tem como, é muito genial. Ah, pelo amor de... Ai, caralho, o Devilman é muito foda, meu irmão.
Eu acho que, pra finalizar, uma das únicas certezas... É, alguma certeza que a gente tira desse podcast é que a gente tem que reler Devilman.
Acho que todo mundo tem que ler Devilman, cara.
Cara, eu acho que a única obra que tá eternamente no meu tablet, velho. 5 volumes de Devilman no meu tablet não vão sair daí nunca.
Eu vou tatuar o Devilman nas minhas costas, cara.
Nossa.
Tá. Sabe bem. Que tem muita gente tatuou Devilman, né? Sério, sério, de boa, cara. Tem um monte.
É, sim, eles estão certos. Certíssimos. Eu ainda vou tatuar a cara do Gonagai no meu peito.
Não sei se vocês sabem, mas eu vou fazer um Jack in the Box, né? Eu vou tatuar um Jack in the Box. Eu vou colocar alguma coisa de Devilman assim, na minha tatuagem. É sério, eu não tô zoando não, não é piada, eu tô falando sério. Alguma coisa referente a Devilman eu vou colocar na minha tatuagem. Tá pensando na sobrancelha, pela verdade.
Aí, ó. Imagina o Cry com a sobrancelha do Devilman, um casaco de cor da Celt.
Não.
É que é tatuagem preto e branco, tem que ser o combine preto e branco.
Eu vou mandar o casaco da Celt, eu vou fazer a sobrancelha do Devilman, depois eu vou pegar uma faca e cortar o olho, fazer uma cicatriz que vai da testa até a bochecha e colocar um tapa-olho ainda. Puta, vai ficar muito maneiro, cara.
Cara, nos casos mais extremos em minha tatuagem, no Jack in the Box, o palhaço vai ter a cabeça do Devilman. Nos casos mais extremos, mas eu acho que não.
Cara, eu acho que assim, a gente tá falando de um mangá que não só é foda, assim, só, mas que ele é revolucionário, que ele influenciou todo mundo e que... Ah, mano, não tenho o que dizer, cara. Ele passou dos limites. Ele não, acho que ele não coloca 10, né? Devilman, obra de arte.
Bem, gente, terminando aqui nossos parceiros, dando um up pra eles. Central de Mangás, melhor leitor brasileiro de mangás que vai ter na internet. E um dos leitores de mangás mais respeitam os fansubers que existem na internet, não só no Brasil. A Chronic Scanlator, nosso antigo parceiro, que traduzia mangás com a gente, mas agora traz mangás com outro grupo, mas ainda quero manter a grande qualidade que o grupo tem, por tudo que ele representou. Ele é facilmente um dos melhores grupos do mundo, e ele possibilitou, principalmente pra mim, o grande conhecimento de mangás que eu tenho, devido às suas traduções. Ao God Hand Scans, um grupo, um scan brasileiro de boa qualidade, que apoiou muito a gente no nosso início. A gente sempre vai apoiar eles, podem ter certeza disso. E eu acho que é isso, né, pessoal? Talvez a gente ganhe mais um parceiro em pouco tempo, que a gente tá vendo aqui, mas por enquanto é isso. Falou, né, galera?
E é isso aí. Tchau.
Bom, é isso aí, galera. E falou.
Falou, pessoal. Gonagai é gênio!
Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen.
et bonum, non est usque ad unum, et ex communitatus, ex unione fidelium.
It is not heresy, and I will not recant.
Baby Steps.
Baby Steps? Olha o nome da disso, cara.
É de tênis. Eu li o começo. O maior problema é o jogo. Se eles consertarem o jogo, acho que vai ser bom, tá ligado?
Mas por que Baby?
Ah, tipo, porque ele... É, você vai, tipo, engatinhando, tá ligado? Ele vai crescendo aos poucos. Seria isso, essa é a ideia.
Ah, entendi. Eu prefiro tá, Soft Tênis.
Tá, Canoja é uma bosta. Esse gol.
E se fosse Plebeu of Tennis? Daí podia ser o Baby Steps, né?
Plebeu of Tennis. Que merda.
Pessoal, rapidão, pausa mental. Nunca tentem encher um tererê enquanto vocês olham o tablet. Eu errei o copo, me joguei suco em todo. Uma merda. Cagada aqui, todo sujo aqui. Puta que me valeu.
É o demônio, cara.
Caralho, demônio esse jogo viciante aqui, porra.